Até estão duas representantes dos signatários desta petição e darei a palavra também para que exponham o assunto da comissão e ela possa entrar na discussão. Esta audição é, como a designação indica, serve para nós ouvirmos as pessoas. Estarão aqui presentes, como estão na mesa, representantes dos vários grupos parlamentares, alguns ainda não chegaram, mas o objetivo é os convidados, as pessoas que se inscreveram, dizerem o que têm a dizer sobre a matéria e os deputados tomarem devida nota. Naturalmente, tendo em conta a atual situação política ou institucional e a previsibilidade da dissolução da Assembleia da República em breve, tudo aquilo que aqui será dito será devidamente registado, será emitido pelo canal Parlamento, constará em ata própria, o conteúdo estará sempre disponível para consulta, mas do ponto de vista operacional ficaremos por aqui. Ou seja, não faria sentido a atual Comissão de Educação, sabendo que a poucos dias desta data provavelmente já não estará em funções, não faria sentido condicionar o trabalho da nova Comissão que, naturalmente, surgirá do eventual processo eleitoral que se avizinha. De qualquer maneira, ficam os registros, ficam as opiniões, fica o resultado da discussão que ficará à disposição da Comissão que, posteriormente, será empossada. Foram distribuídos impressos deste tipo, boletins de inscrição, para que quem deseje usar a palavra o preencha e entregue o mais rapidamente possível. É uma medida que, de certa maneira, compreenderão, uma vez que precisamos de dividir o tempo disponível pelas intervenções. De qualquer maneira, vamos sempre partir do princípio que as intervenções de cada participante não poderão ir além dos 3 minutos. Eu peço contenção, eu sei que é desagradável, mas resulta da prática parlamentar, porque se todos usassem todo o tempo de que necessitam para falar, nada se conseguiria. Suponho, e a nossa prática parlamentar permite-nos concluir que em 3 minutos posso dizer o essencial. Por isso eu peço a todos, e incluindo os senhores deputados, que nas intervenções vão diretos ao assunto para que todos possam ter a palavra. Neste momento já tenho aqui umas 15 inscrições. Se formos multiplicar por 3 minutos cada, considerando que estes 3 minutos normalmente são um bocadinho elásticos, já podem calcular que o tempo que teremos disponível. Porque chegará uma hora em que, esteja ou não esteja tudo dito, eu terei que dar por encerrada a sessão, o que acontecerá às 13 horas, mais ponto, menos ponto. Estão presentes o Sr. Deputado Paulo Barros, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, o Sr. Deputado Ana Drago, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Estará presente também um representante do CDS-PP, que naturalmente estará a caminho. Sendo assim, e para darmos início a esta audição, como eu anunciei no princípio, vou dar a palavra à primeira subscritora da petição número 159, que é esta, Ana Paula Silva Correia, está presente. Muito bem. Então, eu vou pedir que bastará uma pessoa por cada uma das petições. Apresentará durante no máximo 5 minutos, uma vez que não é uma intervenção como as outras. Apresentará no máximo 5 minutos o objetivo da petição para ela entrar em discussão. Sendo assim, a Sra. Professora tem a palavra.
É assim?
Embora seja uma prática parlamentar,
porque falarmos de pé. Nós não estamos habituados a estas coisas.
Embora seja uma prática parlamentar falarmos de pé, quando é nas reuniões das comissões.
Temos
faz todo o sentido que as pessoas estejam sentadas para poderem manusear os seus papéis, estarem mais confortáveis. Se quiserem estar em pé, obviamente que podem. Para sempre que usarem a palavra, solicito que carreguem no botãozinho do microfone, que é a única maneira de a intervenção ficar registada em áudio. Senhora Professora, tem a palavra.
Então, muito bom dia a todos, muito bom dia aos senhores, inclusive aos senhores deputados. Eu sou realmente a primeira peticionante, portanto, a primeira signatária da petição que fizemos entrar nesta Assembleia, e aquilo que nós pedíamos era a substituição, ou melhor, a suspensão imediata do modelo de avaliação de desempenho que estava a ser aplicado nas escolas, nas nossas escolas, mas também propunhamos algo mais. Também pensamos como é que havíamos de substituí-lo. E apresentamos nesta nossa petição linhas gerais, muito gerais, daquilo que nós achávamos poder ser um modelo de avaliação de desempenho para os professores. Aquilo que nós achamos de mais nefasto na avaliação, no modelo de avaliação de desempenho que estava a ser aplicado, dizia respeito à avaliação ser entre pares, portanto, colegas, a avaliar colegas. Essa, aliás, é o nosso primeiro, logo o primeiro ponto da nossa petição. Portanto, achamos que não era legal, não era legítimo que colegas que trabalhavam ao nosso lado fossem avaliar entre si. Inclusivamente, há, neste momento ainda há, avaliadores, portanto os ditos relatores, e não só, dentro dos outros grupos de avaliadores, professores com menos habilitação profissional, com menos habilitação académica, a avaliar outros que tinham uma habilitação profissional e uma habilitação académica bastante superior. E, portanto, nós achávamos que isso não era possível. Outro problema, não era possível porque não era credível, não era justo e, portanto, as avaliações não poderiam resultar como sendo verdadeiras, não é? Não, havia razões para suspeitar dessas avaliações feitas. Também achamos, ao analisar este novo modelo de avaliação, que os professores tinham lutado anteriormente durante a gestão, portanto, durante o tempo em que a Ministra da Educação era a Doutora Maria de Lourdes Rodrigues, tudo começou, portanto, com a divisão da carreira dos professores em titulares e não titulares. E os professores lutaram novamente pela carreira única. Portanto, os professores são todos professores. E este modelo introduziu uma nova divisão de carreira. E uma divisão de carreira ainda mais dividida, porque já não há só titulares, professores titulares e professores, e temos então os relatores, os professores que só são meros avaliados, temos os relatores, temos os coordenadores que depois vão avaliar os relatores e temos o diretor que vai avaliar os coordenadores. Portanto, temos uma carreira toda mais dividida do que a anterior. E não era isso que os professores desejavam e lutaram e conseguiram, não é? Porque depois, efetivamente, chegou à conclusão que a divisão da carreira não era justa e que não podia ser feita, porque nós estávamos, a função que nós desempenhamos é toda a mesma. Também nesta nossa petição chamávamos a atenção de não estarem garantidas, em caso de reclamação e em caso de recurso, garantias para os professores que não concordassem com a sua classificação, com a sua avaliação de desempenho. Porque nesses vários momentos de reclamação e de recurso, as mesmas pessoas que tinham, praticamente as mesmas pessoas que tinham decidido acerca da avaliação, iam novamente decidir sobre o recurso. E achamos nós que quer a avaliação ser entre pares, quer também esta situação de quem fez a avaliação ser também o mesmo, ou praticamente os mesmos, a fazer a avaliação das reclamações e dos recursos, não garantia isenção, não é? E os direitos dos reclamantes. Em relação à nossa... também fizemos notar, e isso tem-se falado muito durante todo este período que se tem discutido este novo modelo de avaliação, que estava a ser implementado nas nossas escolas e que estava a começar a ser executado, é que os professores estavam empenhados, viu-se que este ano todos os professores estavam empenhados na sua própria avaliação e não estavam empenhados no seu trabalho mais importante, que é os seus alunos, acompanhar os alunos, dar-lhes a formação que lhes é devida e tratar até das próprias avaliações dos alunos, não é? Portanto, tudo se centrava, as escolas hoje em dia estavam a viver centradas nos professores e a escola tem que ser centrada nos alunos, porque é para lá que nós, é para eles que nós estamos lá. Para podermos dizer que os professores não querem deixar de ter avaliação. Aliás, falou-se muito que os professores nunca tiveram avaliação. Isso não corresponde à verdade. Porque nós já há muitos anos que éramos avaliados. Há muitos anos que fazemos formação obrigatória e éramos sempre avaliados e tínhamos que apresentar. Portanto, nas mudanças de escalão, quando era momento de mudar de escalão, tínhamos que apresentar comprovativos da formação que tínhamos que fazer e tínhamos que apresentar o relatório crítico. Muitos diziam, já diziam no modelo antigo, durante a implementação do modelo antigo, e dizem agora que essa avaliação não conseguia distinguir os professores bons dos professores que não cumpriam cabalmente as suas tarefas, os maus professores. Mas esta também não, a que já foi aplicada anteriormente, não conseguiu, porque vendo as estatísticas feitas pelo próprio Ministério da Educação, 99,7% dos professores de Portugal tiveram classificações de bom, muito bom e excelente. E, portanto, não há professores nem de classificação regular, nem de insuficiente. Portanto, também é um modelo que não distingue verdadeiramente os bons e os maus profissionais. Eu não sei se posso dizer mais alguma coisa, só queria acrescentar...
Sra. Professora, eu gostaria muito que pudesse dizer alguma coisa, mas há muita gente que também quer dizer. Eu suponho que o essencial já terá sido dito. Enfim, mais uns segundos para terminar o seu raciocínio.
Bom, para já, em relação ao dia de hoje, eu acho que os professores hoje em dia, na escola, desde segunda-feira, que já vivem um ambiente melhor. E acho que isso tem que ser dito. As pessoas estão mais felizes e mais empenhadas agora no seu trabalho. Pensam que já se vão poder dedicar mais de corpo e alma àquilo que estavam lá a fazer. Portanto, porque a situação, nós estávamos a prever esta audição e mesmo a nossa petição era no sentido de atingirmos a suspensão. Mas os senhores deputados na Assembleia da República já se debruçaram sobre o assunto e, de facto, sentiram que os professores precisavam de ter um novo modelo de avaliação que não este. Portanto, nós já ultrapassamos, esta petição era para sair da audição com a comissão para o plenário, mas o plenário já decidiu, felizmente e com muita satisfação da parte de todos os professores que temos estado em contacto, e já decidiu essa parte, não é? E, portanto, hoje teremos todo o gosto também em participar.
Muito obrigado. Nós também teremos todo o gosto. Esta petição foi subscrita por 8.167 peticionários, subscritores. A outra petição, que foi subscrita por 12.230, também vou pedir à Sra. Professora Delfina Rodrigues, que muito brevemente também, agora estamos a fazer contagem de tempo, portanto, 5 minutos para fazer a apresentação do objetivo da petição.
Bom dia, faço uma retificação, mas chamo-me Isabel Machado.
Começo por cumprimentar todos os presentes e felicitar os dinamizadores desta iniciativa.
Eu peço desculpa, era a indicação que tinha aqui de qualquer maneira, como eu falei em Delfina Rodrigues e respondeu a partir do princípio que tinha sido.
Sim, certo. Não, isso... felicitar os dinamizadores desta iniciativa por tomar a seriedade no tratamento de um assunto que, pela sua importância, não pode ser decidido de forma inconsequente, apesar desta demora já ter gerado muitas feridas nas escolas. A educação, enquanto pilar de um país que se pretende desenvolvido, não pode ficar subjugada a medidas economicistas nem a guerras partidárias, sob o risco de estarmos a hipotecar o futuro de Portugal. Há outras medidas para reduzir as despesas, isto no entender dos colegas com quem falei antes de vir para aqui. Reduzir as despesas com a educação, nomeadamente a supressão de estruturas intermédias do Ministério da Educação, e, nomeadamente GITC, DRES, equipas de apoio às escolas e os mais de 200 institutos públicos ligados à educação. E ainda as despesas com ações de formação de caráter obrigatório, para as quais os professores não sentem necessidade desse tipo de formação. Somos obrigados a frequentá-las porque temos que ter os créditos para a progressão na carreira. Impõe-se que se resista à tentação de elaborar leis baseadas na informação à distância, obtidas nos gabinetes de diretores das escolas, que por não exercerem funções docentes têm um conhecimento condicionado da realidade. E que, ao não serem eleitos pelos docentes nem pelos funcionários das escolas, não foram legitimados para os representar. Refira-se que os moldes em que é feita a eleição dos diretores contraria todos os preceitos democráticos e, por isso, urge rever. Parto então para uma proposta, avanço-me com uma proposta de avaliação, de modelo de avaliação. Pensamos que qualquer sistema de avaliação deve integrar a componente formativa e somativa. A componente formativa deverá ter um caráter contínuo, pois é fundamental para que o professor identifique os seus pontos fortes, as suas necessidades de formação, para melhorar o seu desempenho profissional. Esta deve aproveitar os recursos humanos existentes na escola, através de um trabalho cooperativo no próprio grupo disciplinar ou entre grupos disciplinares diferentes. E nem estou sequer a falar nada de novo. É uma prática corrente nas escolas, que se degradou um bocadinho com a introdução ou com esta introdução forçada do anterior modelo de avaliação. Caso o professor tenha necessidade de uma formação mais específica, deve aproveitar as ofertas de formação, dos centros de formação, ou requerer essa formação, manifestar, portanto, a necessidade dessa formação. Quanto à avaliação somativa, nunca devemos esquecer que a avaliação somativa deve ter um caráter também formativo, ela é sempre formativa. E deve ser feita apenas no momento de transição de escalões. Já com o aumento da sua frequência, acaba por ter efeito contrário ao pretendido, uma vez que a atividade docente passa a girar em torno da sua própria avaliação e da produção de pilhas de relatórios e evidências, não lhe deixando tempo para direcionar o seu trabalho para o desempenho dos seus alunos. Deve ficar a cargo de professores que queiram enveredar por uma carreira de avaliadores, tendo para o efeito que adquirir formação em supervisão pedagógica, designadamente um pós-graduação, com uma componente preponderante no âmbito das relações interpessoais, sendo igualmente aconselhável que os avaliadores continuem a exercer a atividade letiva, pelo menos numa turma, imprescindível para uma formação contínua a nível pedagógico e para fazer uma avaliação contextualizada. A avaliação deve incidir na vertente científica ou pedagógica, na interligação escola-comunidade e em aulas assistidas, em número a determinar por consenso entre avaliando e avaliador, sem agenda prévia, com critérios coerentes que, para não perturbarem o normal funcionamento do processo de ensino e de aprendizagem, enquadradas no projeto educativo da escola. Deve ser pragmática, resistir a tentações burocráticas, como a produção de pilhas, relatórios e evidências inúteis, culturalmente tão valorizadas no nosso país. Não deve ser ter como objeto a punição, mas sim a autorregulação e a eficiência do processo. Outras situações que estão a contribuir para a degradação do ambiente nas escolas e a pôr até em causa a sanidade dos professores. As intermináveis horas de permanência na biblioteca e na mediateca exercer funções de auxiliares da ação educativa,
extremamente desgastantes, na medida que não conseguimos parar de pensar no trabalho de preparação de aulas, coordenação de inúmeras atividades que envolvem os nossos alunos, que temos que realizar quando chegarmos a casa. As horas de substituição, que contrariam as disposições legais do artigo 79 do Estatuto da Carreira Docente e atentam contra a dignidade do professor, é revoltante ser penalizado pela falta de outro professor. A maior parte das vezes de outras áreas disciplinares, refira-se bem a este aspecto. E ainda degradante, quando enfrentamos, e até humilhante, quando enfrentamos uma turma que desconhecemos e começa sempre a pôr em causa a nossa autoridade como professor, já que não temos qualquer responsabilidade sobre a sua avaliação. As horas de acerto do horário noturno, que por decreto passou a ser diurno até às 22 horas, que faz com que nos acrescentassem ao horário mais umas tantas horas de permanência nas bibliotecas, nas mediatecas, a exercer a função de auxiliar de ação educativa. Registra a entrada do aluno, registra a saída do aluno. Registra a entrada do aluno, registra a saída do aluno.
Senhora professora, nós todos somos professores. Pronto. E sabemos que o tempo das aulas tem limitação, já passou o seu tempo. Bastante, eu peço que
termine. Eu não sei porque, determinando que os professores lecionem em horário diurno os cursos noturnos. Já estou a terminar, só falta uma frase. Numa perspectiva de equidade e honestidade intelectual, deixamos um apelo para que consultem outros modelos em vigor na Europa, nomeadamente aqueles que se concretizam em sucesso educativo e não em sucesso dos números. Neste Portugal até está muito bem. E antes de ditar os destinos da educação, partam do princípio que estamos todos do mesmo lado. Todos queremos o melhor para Portugal.
Senhora professora, enquanto representante dos peticionários desta petição, pergunto se considera que o assunto está encerrado no presente momento ou se está esgotado, está resolvido o assunto da petição ou se ela deve continuar os seus trâmites para uma eventual nova legislatura.
Não, foi suspenso a reorganização, cessou a vigência da reorganização curricular, que era o objetivo principal, e outro era realmente ouvirem-nos antes de decidirem os nossos destinos e decidir os destinos de Portugal, porque quando decidirem os destinos da educação estão a decidir os destinos de Portugal, forçosamente. Muito Nunca bem. Se pode pensar na educação como um aspecto ou como um feudo isolado.
Muito bem, então é isso que estamos a fazer. Consideramos encerrada esta petição, tal como a petição anterior.
As propostas, porque realmente...
Senhora professora, o que a Assembleia da República tem a fazer é olhar para a petição, discuti-la e depois seguir o seu processo normal. O processo normal neste momento seria ela ir a plenário da Assembleia da República, uma vez que tem as assinaturas... Desculpe, agora estou a falar.
Pois.
Neste momento, a petição...
Eu estava a avançar para não demorarmos tanto tempo.
Está bem, mas pronto, isto tem normas. Neste momento, a petição... Sra. Professora, falou mais do que o tempo que ele tem. A petição teria o seguimento normal que seria ir para plenário. Uma vez que é pouco provável que isso aconteça, eu pergunto publicamente se considera que o assunto está encerrado e a discussão foi feita e arquivamos a petição, ou se quer que fique para plenário, naturalmente ficará à espera alguns meses. É
não,
pergunta,
não,
pergunto-lhe sim ou não.
Não quero que se vá para plenário, apenas quero quis ser ouvida e espero que tenham atentado no... Se tivessem tido
aquilo
que eu referi, mais nada.
Pronto. Muito bem, então o processo desta petição está encerrado. Vamos passar agora às... Se o peticionário solicita, que foi o caso, afirma publicamente que não tem seguimento, não tem seguimento. Aliás, isso já aconteceu várias vezes. Não? Vou agora dar a palavra pela ordem que me chegaram à mesa, às várias pessoas inscritas sobre o tema desta audição, e começo por dar a palavra à Sra. Professora Maria do Rosário Gama, da Escola Secundária Infanta Dona Maria. Tem a palavra, Sra. Professora? Pode falar como quiser.
Já está. Eu quero cumprimentar a Assembleia toda aqui presente. Quero dizer que é o meu ato público enquanto Diretora da Escola Infanta Dona Maria, porque pedi a reforma há 3 meses e porque sou VIP, voz incómoda e persistente, já tenho a reforma que me chegou ontem para seguir amanhã. Como eu abracei esta causa desde o início da avaliação de desempenho e abracei-a quando percebi que o clima nas escolas era um clima insuportável, eu hoje não podia deixar de estar aqui exatamente para me referir a essa situação. Este processo é altamente conturbado, porque o período de avaliação iniciou-se em 9 de setembro, iniciou-se no início de setembro de 2009 e a legislação, o decreto regulamentar, foi produzida em junho de 2010. E depois desse decreto regulamentar ter saído, ao longo do primeiro período, foi saído várias legislação, entre as quais despachos que vinham dar instruções para que o processo decorresse e saiu um despacho, 16.043, com instruções sobre aquilo que seriam os instrumentos, uma base para fazer os instrumentos de registro da avaliação. Eu vou abordar só 3 pontos. Primeiro, a avaliação pelos pares. Já foi aqui falado e é uma das coisas que eu acho que mais perturba. E que causa transtorno nas escolas, porque de facto tudo aquilo que os peticionários disseram é verdade. Portanto, há conflitos entre os professores, porque sentem injustiça. Por um lado, quando havia os titulares, pelo modo como os titulares passaram essa categoria, por outro lado, agora com os relatores que foram designados, essencialmente tendo em conta a sua habilitação. Os pares, na minha opinião, devem existir pares, mas não podem ser os colegas das escolas, dentro da escola. Porque numa escola em que há coordenação permanente, que é o caso da minha, nós todas as semanas coordenamos por disciplina ano. E as pessoas partilhavam os materiais e discutiam entre si e ajudavam-se. Desde que começou este processo, ninguém partilha nada, porque as pessoas estão em competição. Portanto, não pode ser paz dentro das escolas. Mas isso foi a crítica apontada ao modelo anterior e que toda a gente teve conhecimento disso, porque várias vezes viemos à Comissão Parlamentar de Educação, diretores nessa altura presidentes, denunciar essa situação. Os pares não resulta, gera conflitos e mais. E é um fato, não há parcialidade. Portanto, as pessoas acabam por estar a avaliar concorrentes na mesma carreira. E isso não pode acontecer, porque humanamente, sem as pessoas darem conta, são capazes de ter isso em conta. Quer dizer, se for avaliar com um muito bom um colega que vai passar para o meu escalão, se calhar ficarem igual às circunstâncias com eles na próxima subida de escalão. Portanto, há sempre ali fatores conflituosos. Então eu proponho que haja pares, de facto, mas colegas de outras escolas, eu sugeria até que esses pares fossem professores indicados pelos conselhos pedagógicos, os mais competentes, que tivessem uma formação, neste momento não há formação. Eu tinha ido assistir às aulas de educação física. É uma paródia assistir uma aula de educação física, porque eu não sei nada se aquilo está bem ou não. Por acaso a minha colega de alemão coordenadora não pediu para assistir às aulas, porque senão se eu for assistir uma aula de alemão, eu sou de biologia, não sei se ela está a dizer a geneira ou não, se está a pronunciar bem ou não, se está a encadear bem ou não. Portanto, é absolutamente ridículo. Portanto, eu considero que tem que haver formação, tem que ser do mesmo grupo de recrutamento, da mesma área disciplinar, considero que tem que ser os professores formados para isso, que devem ter uma turma na sua escola, mas que podem avaliar os colegas de outras escolas e não da sua. Na sua gera conflitos e gera incompatibilidades. Segunda situação que tem a ver com a burocracia. Eu trouxe, porque eu acho que se folhear, os senhores entendem, todos, eu trouxe os nossos instrumentos de registro da minha escola, feitos com base exclusivamente na legislação, no despacho 16.043. Isto que está aqui são estas folhas todas com letra pequena para cada um professor, para cada professor. Podia simplificar, mas resolvi seguir a legislação. Estas folhinhas que aqui estão são aquilo que nós chamamos de instrumentos de registro. Depois, se quiserem, eu deixo-vos para verem, porque é divertidíssimo. Então, nós temos aqui um domínio para avaliar que se chama uma dimensão vertente profissional, social e ética. Eu vou só ler o primeiro, não vou demorar muito tempo, que diz assim para o professor excelente. O docente demonstra claramente que reflete. A seguir, para o muito bom. O docente demonstra que reflete. Já não é claramente, é só que reflete. Terceira, para o bom. O docente demonstra refletir. Isto é verdade, eu tirei isto da legislação. E o quarto, o docente demonstra alguma preocupação. Isto é só já para o regular. E o quinto não quer saber disto para nada. Ora, isto significa que este tipo de... Isto é muito sério, acho que isto é muito sério, porque isto demonstra exatamente o ridículo deste processo. Isto é para quem não pede aulas assistidas, é para toda a gente. Quem pede aulas e quem não pede aulas. Depois, quem pede aulas assistidas ainda tem as fichas de observação de aulas, onde vai dizer como é que se preparou a aula, como é que se iniciou a aula, como é que correu a aula, etc. Portanto, eu devo dizer-vos que fui assistir a aulas de educação física da minha colega coordenadora e, de facto, não consegui preencher a ficha porque eu não sei. Não sei nada de educação física. Finalmente, o espaço. Deixa-me só acabar. O espaço de tempo. Dois em dois anos não tem razão nenhuma de ser, porque toda a burocracia, todo o tempo é dedicado à avaliação e a escola tem outras coisas para fazer. Eu sugiro exatamente que isso aconteça quando se vai mudar de escalão. E eu acho que é importante refletir, eu vou ficar já de fora, mas acho que era importante refletir sobre aquilo que é a progressão. Este modelo foi feito exclusivamente com fins economicistas, portanto, para permitir que só alguns conseguissem progredir na carreira. E eu penso que é importante distinguir isto do que é, de facto, uma verdadeira avaliação, que é fundamental que exista nas escolas, porque há professores muito bons, há professores excelentes, há professores bons, mas também há professores incompetentes.
Muito obrigado, Sra. Professora. Com certeza que nunca estará sempre presente nestas discussões. Vou agora passar a palavra ao Sr. Professor João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação. Seguir-se-á o Sr. Professor Alfredo Bernardo Serra, Diretor do Agrupamento de Escolas da Sertã. Tem a palavra o Professor João Dias da Silva.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caras e caros colegas, outros participantes nesta audição, muito bom dia. Eu vou tentar ser muito breve e telegráfico. E quatro palavras. Uma palavra de congratulação pela decisão da Assembleia da República relativamente à apreciação da forma como estava a decorrer o processo de avaliação de desempenho nas nossas escolas e a possibilidade que abre para que se possa partir para o estabelecimento de um novo modelo de avaliação que seja mobilizador dos docentes portugueses. Segunda palavra, uma palavra de clarificação ou de precisão, porque sendo invocado o acordo celebrado com as organizações sindicais em janeiro de 2010, impõe-se que se diga que o espírito desse acordo pressupunha que a partir de setembro de 2011 tivéssemos um novo modelo de avaliação e que, como a FNES sublinhou desde novembro do ano passado, era necessário iniciar o processo de análise do que estava a acontecer e passar-se para a identificação daquilo que deveriam ser as regras e o novo enquadramento para a avaliação de desempenho a partir de 1 de setembro de 2011. Terceira, uma nota de verificação também quanto à operacionalização que também pode ser entendida no quadro daquilo que foi o acordo e que há agora o não cumprimento do acordo. Não vou falar de outras matérias que constavam do acordo e que não foram cumpridas, quero falar apenas daquilo que estava estabelecido quanto à avaliação de desempenho e dizer que os aspectos críticos que foram identificados por nós relativamente à operacionalização do modelo de avaliação de desempenho era aquilo que se estava a verificar e não aquilo que o Ministério da Educação tinha dito que iria evitar. Por um lado, garantir a formação dos professores avaliadores e o envolvimento dos professores avaliados também em processos de formação, porque a formação para a avaliação de desempenho não pode envolver apenas avaliadores, tem também de envolver avaliados. Segundo, uma operacionalização que, como já foi referido por outros antes de mim, era uma operacionalização que fazia aquilo que nós tínhamos dito, que da forma como estava estabelecido poderia ocorrer, que era o excesso de burocracia e o excesso de papelada inútil e que afoga os professores em inutilidades que não têm nenhum efeito na qualidade do seu desempenho profissional. E porque entendemos, a última nota é relativamente a propostas concretas, porque acho que se deve avançar, a proposta que nos foi aqui apresentada é de fazermos um balanço e avançarmos para propostas, dizer que a avaliação de desempenho deve permitir e deve estar estabelecida para permitir o desenvolvimento pessoal dos avaliados, contribuir para melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem, reconhecer o trabalho individual de cada profissional e reforçar a identidade e a autonomia das escolas. Não pode fomentar o individualismo, não pode apontar para o trabalho em função de resultados, não pode ser visto para a competição entre colegas. Tem de ser um paradigma, temos de ter um paradigma de avaliação com um sistema permanente e por isso uma avaliação formativa a que se pode associar depois, nos momentos de transição de escalão, uma avaliação sumativa. Mas aquilo que nós pretendemos fundamentalmente é que a avaliação de desempenho sirva para a melhoria do desenvolvimento, do desempenho individual dos docentes e do seu trabalho institucional. Procurei ser muito sintético, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço, reconhecido. Eu passo a palavra ao Sr. Professor Alfredo Bernardo Serra, do Agrupamento de Escolas da Cidade. Seguidamente, será a professora Sara Pedrosa, da Escola Secundária de Avelar Bruter. Tem a palavra, senhor professor.
Ora, sem procurar repetir o que já foi dito e com o que concordo, e porque o meu propósito ao vir aqui é dar o contributo para prepararmos o futuro, evitando erros cometidos, quero começar por dizer que os docentes sempre foram avaliados, contrariamente a uma ideia que foi lançada, construída na opinião pública. E eu digo isto porque estou com 31 anos de serviço e sempre fui avaliado. Sempre me entrou a inspeção porta dentro, quando quis e lhe apeteceu, estar lá o tempo que queria, e os colegas sempre foram avaliados, quem se portava mal era alvo de procedimento disciplinar. No tempo em que estamos, é evidente que no ano 2010-2011, a avaliação de desempenho docente decorreu com normalidade, pois decorreu porque também temos de cumprir a lei. Pior seria se assim não fosse. Ora, vamos então ao facto que nos importa. O modelo de avaliação de desempenho docente em ciclos de 2 anos não serve a ninguém. Antes, pelo contrário, traz para o interior das escolas o que ninguém quer, que é mal-estar, é concorrência, aspas, desleal, porque é evidente, todos somos muito boas pessoas, mas eu não vou deixar que seja ultrapassado por quem eu próprio estou a avaliar. Estou a falar daquilo que nós vamos ouvindo no terreno e do que é perceptível. É evidente que o modelo que tínhamos era indesejável por toda a gente, menos por aqueles que foram andando ao longo do tempo na berlinda e agora começaram a preocupar-se em serem mais e melhores profissionais. O modelo que permite, como acontece, e digo isto com toda a franqueza, sem medos, que permite o aluno virar-se para o professor e dizer-lhe: Sr. Professor, diga-me lá quando é que é avaliado, que é para eu lhe fazer a folha. Isto não serve a ninguém. O modelo que permite coação, pressão de determinados colegas sobre outros, porque têm determinados cargos ou funções, também não serve a ninguém, traz para o interior das escolas um clima de todo indesejável. Uma certeza nós temos. Os 150 mil professores são todos bons, até prova em contrário. Quem não é bom é sujeito à disciplina. Quem quer ver o mérito reconhecido, pois que se candidate ao reconhecimento desse mérito, mas que seja acompanhado, supervisionado, num período de tempo razoável por elementos externos. Só assim podemos chegar a bom porto. E depois é fundamental que a avaliação de desempenho docente seja necessariamente associada à formação, mas uma formação contínua que contribua efetivamente para o desenvolvimento profissional e que esta avaliação, porque ninguém diz, nenhum professor diz que não quer ser avaliado, que esta avaliação produza efeitos em exclusivo para progressão na carreira. É isto que nós queremos nas escolas, é o sentimento que perpassa. E ficamos com uma certeza, se formos por este caminho, estaremos a contribuir para escolas de qualidade. Se seguirmos o caminho que tem sido traçado nos últimos anos, garanto-vos que vamos ter escolas más e vamos perder professores excelentes que nos fazem falta. Bem-aja.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sra. Professora Sara Pedrosa, a seguir-se a professora Patrícia Carla Alves, da Associação de Professores de História. Tem a palavra a professora Sara Pedrosa.
Bom dia a todos. Eu sou professora contratada e sou técnica especializada. E o que nos traz hoje aqui, essencialmente, é o desempenho docente no ensino profissional. Portanto, sou portadora de um documento, portanto, represento hoje a escola, que é a Escola Secundária Avelar Bruter, em Coimbra, que é essencialmente uma escola vocacionada para o ensino profissional. E, portanto, a escola tem uma tomada de posição que depois entregarei aos grupos parlamentares o documento de qual eu sou portadora, que no fundo é a tomada de posição da escola porque está de facto preocupada com o ensino profissional quando é uma aposta do governo, a partir daí é isso que se vê, mas por outro lado as condições são estas e eu resumo num instantinho as condições. Portanto, nós somos técnicos especializados, aqueles que lecionam as disciplinas técnicas, têm que ser. Estou a falar do meu caso concreto, eu sou engenheira mecânica e, portanto, na engenharia mecânica, como todos sabem, não há formação de base vocacionada para o ensino. Portanto, começamos logo com um handicap, que é alguém que queira lecionar disciplinas técnicas não está devidamente preparado para tal. Portanto, nós só poderemos estar preparados ou ter recurso a determinadas informações para lecionar numa profissionalização, que só nos é permitida 6 anos depois de lecionar, o que para mim é muito estranho, como é que eu começo a lecionar sem estar preparada para tal, e não é sempre, portanto, normalmente é na Universidade Aberta, este ano por acaso está a haver, mas não tem sido regular. Portanto, isto é uma das situações que está a acontecer com este grupo de recrutamento. Em particular, o grupo de recrutamento 530, não sei se os senhores já se aperceberam, engloba diversas áreas curriculares. Temos, por exemplo, a mecânica, a construção civil, a eletricidade, secretariado, tudo no mesmo grupo de recrutamento. E isto, como devem calcular, traz imensos problemas. Para além disso, somos contratados em oferta de escola, no máximo 11 horas letivas por escola, o que obriga os professores a estarem em mais do que uma escola. Acho que já dá para perceber daqui a qualidade de ensino que estamos a promover. Quando um professor anda a correr de uma escola para a outra, vai essencialmente dar aulas, não tem tempo para mais nada, porque o seu tempo é exclusivamente letivo, tem que entretanto ir para outra escola, portanto não há apoio a alunos extra aula, a menos que o professor consiga, no meio da sua correria, ter disponibilidade para tal e também não é pago para isso. Não existe apoio para a escola, porque entretanto também é solicitado por várias escolas, reuniões, por exemplo, é frequente acontecer não estarem disponíveis em duas em simultâneo, é impossível, ainda não somos omnipresentes. E portanto isto ao longo do tempo vai tendo consequências gravíssimas, que se reflete no ensino. Portanto, neste momento estamos condicionados a 11 horas letivas ou 18 horas se trabalharmos numa empresa, que também é um contrassenso, e só para uma disciplina apenas. Portanto, não podemos ceder as 18 horas nestas condições. Portanto, essencialmente venho em nome da escola alertar para essas situações. Obrigada.
Muito obrigado. O documento que vai entregar será imediatamente distribuído por todos os deputados da Comissão. Professora Patrícia Alves, seguir-se-á a professora Isabel Bernardo, da Associação de Professores de Filosofia. Professora Patrícia Alves, Associação de Professores
Bom
de
Filosofia. Bom dia. Como este é um espaço de partilha, gostaria de partilhar, enquanto professora de História de uma escola secundária aqui da zona de Lisboa, o seguinte. Foi com agrado que verifiquei que a maioria dos meus colegas na escola, a esmagadora maioria, recebeu a informação da suspensão do modelo de avaliação, mas, ao contrário do que estaria à espera, a confusão subsiste. Porquê? Porque a direção da escola, e sei que não é caso único, decidiu prosseguir com um normal processo na avaliação. As aulas observadas continuam, continuam esta semana, estão a decorrer. Sei de colegas que noutras escolas está a acontecer o mesmo. Portanto, há alguma coisa de errado nisto. Penso que devem ser dadas o mais rapidamente possível diretrizes claras, precisas, concretas sobre o que se deve fazer. Portanto, continuar um processo que à partida está suspenso não é de forma nenhuma coerente. Obrigada.
Sra. Professora, só para informação, a Assembleia da República fez a votação que tinha a fazer. O processo continua. Seguirá, ainda não foi aprovado o texto final, seguirá para o Sr. Presidente da República, que promulgará ou não a lei. Só depois de ser publicada em Diário da República é que produz efeitos. Portanto, até o momento nada foi alterado, até o momento, até a lei ser publicada, as escolas devem, como qualquer cidadão, cumprir a lei que está em vigor. Passo agora a palavra à professora Isabel Bernardo, seguir-se-á o professor Luís Dias, do Agrupamento de Escolas Luís António Vernei. Professora Isabel Bernardo, tem a palavra.
Bom dia a todos. Então, em nome da Associação de Professores de Filosofia, três pequenas notas relativamente à avaliação de desempenho dos professores. Em princípio, que se proponha um modelo mais simplificado de avaliação. Nós consideramos que todas as dimensões de intervenção dos professores nas escolas são importantes. Consideramos que o tipo de público que acede hoje às escolas exige que o professor pense nessas suas diferentes dimensões de intervenção, mas também, nomeadamente pelo exemplo que a doutora Rosário Gram apresentou, querer avaliar simultaneamente todas essas dimensões torna o processo extraordinariamente complexo e pesado. Portanto, consideramos que, pelo menos numa primeira fase inicial, se deveria centrar a avaliação de desempenho dos professores no processo de ensino-aprendizagem, muito particularmente na componente pedagógica e científica. Embora também consideremos que a avaliação destas duas componentes, nomeadamente a componente científica, traz bastantes problemas de organização resultantes do facto de o número de disciplinas que cada professor leciona hoje em dia ser cada vez maior e essa é outra questão, a saber que um modelo deve ser testado antes de ser aplicado. Isto para se poder identificar no terreno todas as múltiplas situações dos professores, porque o modelo foi concebido para um professor que tem componente letiva, componente não letiva, que lecione uma disciplina ou duas que esteja diretamente associada à sua formação académica e, efetivamente, neste momento não é isso que acontece no terreno. Há múltiplos professores a lecionarem 3, 4 disciplinas, muitas delas não diretamente relacionadas com a sua formação académica inicial, o que depois torna extraordinariamente complicada uma avaliação científica com rigor e qualidade. Depois pensamos também que os avaliadores, sejam eles professores das escolas, sejam eles professores de outras escolas, ou outro modelo que se venha a encontrar, os avaliadores têm que ter uma formação prévia de qualidade. Nós sabemos que neste momento está a haver formação de formadores para avaliadores, no entanto, essa formação não pode ocorrer ao mesmo tempo que se está a implementar um modelo. Ela tem que acontecer antes no tempo e, eventualmente, ao mesmo tempo que o modelo é testado em algumas escolas. Depois, preocupa-nos também a questão da equidade da aplicação de qualquer modelo. Não se trata só dos problemas dentro de cada escola, como aqui já foram referidos, a saber, um professor que está a avaliar outro colega pode ser tentado a prejudicar, digamos assim, ou a ter em consideração os seus interesses na avaliação do colega, e eu peço desculpa, pode ser, porque nem todos os professores são tentados a considerar os seus interesses na avaliação dos outros colegas, mas depois temos também que ter em atenção que se o modelo está a ser aplicado em todas as escolas, ele não está a ser aplicado da mesma forma, mas depois concorremos todos para os mesmos cargos de docentes quando queremos mobilidade. E, portanto, penso também que o modelo deve ter isto em consideração.
Muito obrigado, Sra. Professora. Professor Luís Dias, do Agrupamento Luís António Vernei. Seguir-se-á o professor José Calçada, do Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino. Professor Luís Dias, tem a palavra.
Bom dia. Eu queria saudar a mesa e toda a Assembleia. Eu queria fazer três considerações e três propostas, não é? Vou reafirmar algumas coisas que já foram ditas, portanto, dizer, portanto, em primeiro lugar, que creio que todos os docentes, portanto, não vejo docentes que sejam contra, portanto, a implementação de sistemas de avaliação de desempenho docente, portanto, não é, portanto, os docentes estão disponíveis, de facto, para serem avaliados e creio que todos consideram que a avaliação de desempenho é fundamental para desenvolver, portanto, a qualidade, portanto, do desempenho dos docentes, das escolas e até do próprio sistema educativo. Referir também que, e isso é importante, não é? A avaliação de desempenho é uma temática muitíssimo complexa, não é? Que não se compadece com simplismos, portanto, foi assim, portanto, é assim em todos os países que têm trabalhado isto, portanto, designadamente os anglo-saxónicos, que, portanto, a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, portanto, a matemática complexa, não é? E que frequentemente suscita controvérsia, portanto, não é fácil, de facto, construir um novo, é mais fácil destruir, é mais difícil construir um outro modelo de avaliação. E uma terceira consideração é também, obviamente, relembrar que, de facto, os modelos em curso, portanto, ambos os modelos que já estiveram em curso, foram, quer dizer, contestados pela generalidade, portanto, dos docentes, e isso criou um enorme mal-estar nas escolas. As propostas, portanto, e pelo que acabei de dizer, considero, obviamente, que o modelo de avaliação, portanto, que está em vigor, importa ainda referir isto, deverá ser repensado. Portanto, eu permito-me lançar três pistas, de facto, que devem constar da discussão, portanto, que certamente se irá desenvolver nos próximos tempos. Uma primeira linha de orientação de respeito à formação, portanto, isto foi referido já por vários oradores, não é? Sabe-se, portanto, nas escolas que frequentemente, não é, se ouve dizer que os agentes, portanto, que estão envolvidos no processo têm uma preparação, portanto, mais ou menos significativa para desenvolver estes processos. Portanto, sabe-se que a impreparação dos agentes educativos para desenvolverem, portanto, o processo da avaliação de desempenho compromete, prejudica, não é, a compreensão e a organização do processo, prejudica a credibilidade dos avaliadores, prejudica a qualidade do feedback que é transmitido, portanto, aos avaliados, portanto, pondo em causa a sua dimensão formativa, isso foi referido já anteriormente, e, em última instância, questiona seriamente a utilidade, portanto, do trabalho que se está a fazer. Portanto, eu acho que isto deve ser ponderado, portanto, e eu acho que a formação dos agentes é absolutamente fundamental. A formação financiada, não é? Porque não tem sido, portanto, tem-se investido em formação que não está diretamente relacionada, portanto, com esta temática, os quadros interativos e outros, que, enfim. Uma segunda proposta, portanto, eu julgo
Sr.
que tendo...
Eu peço que abrevie...
Vou já terminar. Uma segunda proposta, portanto, creio que valerá a pena, dado o estado da situação e a complexidade da situação, incluir avaliadores externos no processo, não é? Porque eu julgo que a avaliação externa e a interna se complementam. E um segundo aspecto, creio que a introdução de avaliadores externos, de elementos externos, contribuiria para aumentar a consistência e a credibilidade do processo. Uma última sugestão que deixo, uma última proposta, eu julgo que vale a pena pré-testar qualquer modelo que se vá implementar. Precipitações neste momento, portanto, pré-testar, portanto, um conjunto de escolas que se entenda conveniente, porque ultimamente os modelos de avaliação não têm resistido ao mínimo contacto com a realidade. Portanto, a partir do momento em que saem as orientações, em que sai a legislação em vigor, imediatamente, quer dizer, começam a surgir dificuldades e depois, de facto, vem um conjunto de remendos a seguir que descaracterizam, não é? E descredibilizam normalmente todos os processos de avaliação. E, portanto, a minha proposta é que isto se faça com alguma calma. O evitar as pressas nesta matéria parece-me absolutamente fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Professor José Calçada, do Sindicato dos Inspetores. Seguir-se-á professor Inês Castro, do Agrupamento de Escolas do Monte da Caparica. Professor José Calçada, tem a palavra.
Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, todos presentes. Quero dizer, em primeiro lugar, que esta questão, exatamente por não ser pacífica, como se tem mostrado, também não é pacífica necessariamente no seio do meu sindicato de inspectores e, por isso, não estou aqui propriamente a falar em nome, porque seria abusivo, em nome do Sindicato dos Inspectores da Educação, mas estou a falar a título pessoal, embora tenha a impressão de que é uma ideia dominante dentro do sindicato, mas não é exclusiva, de modo nenhum. Primeira questão.
Segunda questão. A indicação que eu tenho aqui é que estava como pelo sindicato.
Sim, e em grande medida é o também, não é? Segunda questão. Eu julgo que estamos todos, se me permitem, a elaborar num tremendo equívoco todos os intervenientes até agora, e vamos continuar certamente a fazê-lo, por inércia talvez, mas também porque isso ficou quase como um imprinting. Toda a gente fala do modelo de avaliação em vigor, mas eu não vejo nenhum modelo de avaliação. Não conheço nenhum modelo de avaliação em vigor. O que há é um modelo de classificação, e é contra isso que devemos estar, de docentes, e dentro do modelo de classificação, o que há é um modelo de cotação, para definição de cotas. É isso que existe. Porque um modelo define-se em função dos objetivos que pretende atingir. Este modelo não tem nada a ver com a melhoria da qualidade das escolas, a título nenhum. Tem a ver com a necessidade de transitarem uns mais depressa do que outros e de modo mais barato ou menos barato. E, portanto, temos um modelo de cotação. Não chamemos a isto mais do que isso. Não é um modelo de classificação sequer, é pior, e não é nunca, a título nenhum, um modelo de avaliação. E, portanto, só por comodidade e hábito e inércia é que lhe chamamos de avaliação. Primeira questão. Segunda questão é que é a minha profunda convicção de que é impossível, e eu sei que isto, pronto, vou achar abusivo, mas é isso que penso, não é possível classificar um docente. Porquê? Porque docente, de maneira atomizada, aquele docente concreto, não é possível de ser classificado. E não é possível porque a entidade docente é uma coisa que não existe. Eu não conheço, não existe isto. O que existe é o docente em situação. E um docente em situação não é passível de classificação, é passível sim de ser avaliado. E por isso eu não posso avaliar o docente mesmo aí, mas posso avaliar a docência. Isso posso. Classificá-lo está fora de questão. Posso avaliar a docência. E dentro da avaliação da docência eu tenho de o contextuar. Portanto, eu tenho de avaliar a escola e tenho de avaliar os órgãos de cada uma da escola. Tenho que avaliar os departamentos, tenho que avaliar, se quiserem ainda, embora já não existam, mas existem de facto. Tenho de avaliar os grupos disciplinares, tenho de avaliar isso tudo. Aí sim, e o que é avaliar? Avaliar é fazer um ponto da situação. E em função de objetivos a atingir, dizer assim, bem, a gente queria chegar aqui, mas o que é que está a correr mal? O que está a correr mal é isto, isto e isto. O que é preciso fazer para que passe a correr melhor? O que é que está a correr bem? Em que é que devemos insistir porque está a correr bem? É isto que se chama avaliar. Isto não tem nada a ver com pôr um carimbo tipo Benfica-Porto. Isto não é assim. Não é assim que isto funciona. Isto não é uma fábrica em que de um lado entrou porco e do outro lado sai salsicha. Não há produtos na educação. Há processos. E como há processos, é continuamente dinâmico. E como tal, é compatível com uma avaliação, nos termos em que acabei de referir, não é compatível com uma classificação. Uma escola deve ser uma entidade onde se trabalha com, mas não deve ser, e a partir do momento em que o é, deixa de ser uma escola, não pode ser uma entidade onde se trabalha contra. Quando eu olho por cima do ombro, 10 segundos, bem, 10 segundos e mais 20, quando olho por cima do ombro e olho para o meu lado e vejo alguém que está a competir comigo, quando o que era essencial é que trabalhasse comigo, está o caldo entornado. E por isso a proposta radical não é no sentido pejorativo do termo, radical no sentido em que vai à raiz das coisas. A proposta radical que eu tenho e que resulta de 28 anos de inspeção e 12 anos de docência, a proposta que tenho é muito simples, é que temos que avançar com força para um sistema de avaliação das escolas, um sistema com uma sequencialidade, com acompanhamento posterior, para saber se as medidas que foram propostas para minimizar os aspectos negativos estão ou não a ser implementadas, e é dentro deste quadro, e apenas dentro deste quadro, que os docentes, enquanto tal, são avaliados. Mas nunca, repito, nunca classificados. Neste quadro, julgo que, e agora desculpem-me puxar a brasa à sardinha, agora são mesmo 5 segundos, julgo que a Inspeção Geral de Educação teve um programa de avaliação integrada das escolas onde se deram passos decisivos no caminho certo, mas que infelizmente foi interrompido, como geralmente acontece quando não se concordam com rankings. Bom dia, obrigado.
Muito obrigado. As palmas serão devidamente descontadas ao tempo. Passo a palavra à professora Inês Castro. A seguir-se-á o professor João Grandes da Associação Nacional de Professores.
Muito bom dia. Eu gostaria de dar aqui algumas notas relativamente ao modelo de avaliação que está em vigor. Nós temos vivido, já vamos no segundo modelo de avaliação. E este modelo teve a vantagem à partida, a priori, ter sido negociado com os sindicatos relativamente ao modelo anterior. E nessa negociação penso que foi contemplada uma questão que para mim é importante, que é de facto a avaliação interpares. E eu considero isso mesmo uma coisa importante e algo que pode fazer alguma transformação nas escolas, se de facto houver uma cultura nesse sentido, se implementar uma cultura de cooperação e se entender a avaliação como um processo de melhoria da prática docente. Todavia, há na aplicação deste modelo alguns problemas. E problemas esses que resultam muito, do meu entender, do próprio entendimento que é feito pelas escolas, e por isso é que há uma enorme diversidade de situações pelo país. Não se passa o mesmo em todas as escolas. Porque, daquilo que eu me tenho apercebido e do contacto que tenho com outras escolas, portanto, o problema centra-se mais uma vez na questão dos instrumentos de registro, que não podem mais ficar ao critério de cada escola, porque isso leva a burocracias inúteis, leva a problemas, leva a exageros na aplicação do modelo e leva às tais resmas e paletes de papel, não é? Sem nenhum sentido. Depois, continua a haver no terreno uma confusão enorme entre avaliação do desempenho e estágio. São coisas diferentes. Os professores, quando estão a ser avaliados, não estão a fazer estágio. A outra questão, agora mais de caráter geral, próximo modelo. Próximo modelo tem que ser centrado fundamentalmente na prática letiva, porque é essa a atividade principal dos docentes. Não quer dizer que não se avalie em outras dimensões, mas com um peso muitíssimo mais reduzido. É necessário, já aqui foi referido, dar formação a quem vai avaliar, formação consistente. E é necessário, outra coisa, é que enquanto não houver um modelo minimamente estado e estabilizado, os resultados da avaliação não podem contar para o concurso de professores. Isso parece-me absolutamente essencial. Nós temos que testar, temos que ver como é que as coisas resultam e só depois, então, entrar noutros capítulos. Gostaria ainda de dizer algumas coisas sobre modelos de avaliação. Não há modelos perfeitos de avaliação, nem há modelos completamente objetivos. E eu acho que qualquer que seja o modelo por que se enverede, vai haver sempre um problema com a avaliação dos docentes, por uma razão muito simples, colegas e senhores deputados. É porque nós somos professores e uma das nossas tarefas principais é avaliar, nós somos avaliadores. Então, não há modelo que nos satisfaça completamente e em plenitude. Isto é impossível e temos que partir para esta discussão com esta consciência. Gostaria agora de fazer mais algumas considerações. Eu, quando fui convidada para vir a esta audição parlamentar, parti do princípio que isto seria o princípio da avaliação de um determinado modelo para se introduzirem alterações nesse mesmo modelo de uma forma consistente, organizada, sistematizada e ouvindo todos os interessados. Fui surpreendida a semana passada com uma decisão desta Assembleia que o mínimo que eu posso dizer é não lembro ao diabo, que é a suspensão do modelo quando ele está em execução, quando ele está a 4 meses do seu final, criando uma situação nas escolas que, eu falo pela minha, que é que cada um agora faz o que quer. Portanto, uns fazem, outros não fazem, portanto, tudo bem. Portanto, vamos por aí, não é? Agora, aquilo que se fez a semana passada na Assembleia da República, a meu ver, e lamento, senhores deputados, de dizer-vos isto cara a cara, não prestigia o ensino, não prestigia as instituições democráticas e, nomeadamente, esta Assembleia da República. Porque aquilo que se fez a semana passada aqui nesta Assembleia foi tomar, em primeiro lugar, tomar a avaliação como o problema central dos professores. Senhores deputados, os problemas centrais dos professores são os cortes dos salários, são a não mudança de escalão, são as condições de trabalho, são a precariedade para os professores contratados, são os mega agrupamentos. E sobre a maior parte destes assuntos que eu aqui enunciei, os partidos que têm mais deputados estiveram de acordo em produzir tudo isto. E não se preocuparam minimamente, de facto, com aquilo que afeta os professores. Aquilo que foi aprovado parece uma coisa boa à partida, mas, colegas, não se iludam. Não se iludam, porque aquilo que lá está escrito aponta para uma avaliação exterior à escola. Aponta para uma avaliação que pode conduzir a agências de auditoria externas. E criando aí um enorme nicho de mercado para quem quer que seja que o aproveite. E fala-se da Inspeção-Geral de Educação. Seria bom que fosse a Inspeção-Geral de Educação, de facto. Mas eu não creio que a Inspeção-Geral de Educação tenha recursos suficientes para poder avaliar cento e tal mil professores. E, portanto, eu termino já. Gostaria aqui de deixar dois apelos à Assembleia da República. O primeiro apelo é que...
Sra. Professora, já ultrapassou muito o seu tempo.
Não cavalguem mais descontentamentos de professores como se fez nas eleições de 2009. Não vão por aí, porque os professores não são o principal problema deste país. Segundo lugar, criem condições para haver um pacto sobre educação, porque as escolas não resistem a tanta mudança consoante o governo, consoante a correlação de forças políticas, etc, etc, etc. Muito obrigado e desculpe.
Muito obrigado. Professor João Grancho, de seguir-se-á a professora Filipe do Paulo, do Presidente da Pró-Ordem dos Professores. Tem a palavra, professor João Grancho.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas. Começo por, enfim, situar aquilo que será a minha intervenção em três tópicos essenciais. O primeiro tem a ver com um voto de regozijo pela suspensão ou pela aprovação da suspensão da avaliação de desempenho. Uma segunda dimensão que tem a ver com insuficiência e contradições da avaliação atual. E uma terceira, enfim, dimensão tem a ver com o quadro geral de referência possível como contributo para o futuro. E este regozijo pela aprovação da suspensão ou revogação da avaliação de desempenho decorre, enfim, da simples constatação de que, com isso, se pôs fim a um processo absurdo, seja qual for o ponto de vista que o quiséssemos abordar, no plano científico, pedagógico, administrativo, humano até, e um processo formatado para servir outros propósitos que não propriamente aquilo que a avaliação de desempenho docente visa, que é constituir-se num instrumento necessário e importante da melhoria da qualidade da função docente na sua globalidade e do ato de ensinar em particular. Esta segunda dimensão a que me refiro depois tem a ver com algumas das insuficiências e contradições e veja-se como, por exemplo, este modelo, este sistema ou pretenso sistema de avaliação estava montado numa falácia, enfim, e algumas contradições necessariamente. E aloco aqui uma evidência, já que nos pedem tantas evidências, aqui vai uma. Através do Decreto-Lei 15/2007, previa-se a constituição do Conselho Científico para a Avaliação de Professores, que teria como função, que depois viria a ser definida pelo Decreto Regulamentar quase 2008, promover e propor a definição de padrões de desempenho profissional e de metodologias que permitam orientar a avaliação de desempenho. Ora, a avaliação, a partir de 2007, avançou, com base no modelo que não tinha em conta quaisquer padrões, eles não estavam publicados, e já lá vamos à qualidade dos padrões, os quais só viriam a ser estabelecidos depois de muita confusão, a 22 de outubro de 2010, e que eram tão somente isto. Os padrões de desempenho docente constituem um elemento de referência da avaliação de desempenho, visam providenciar um contexto para o julgamento profissional levado a cabo pelos docentes no decurso da sua atividade, e as dimensões nele elencadas foram consideradas dimensões fundamentais para orientar as práticas docentes ao longo da carreira, porque consagram, veja-se bem, conceitos essenciais sobre o que representa integrar a profissão e identificam conhecimentos, capacidades e atitudes que lhe atribuem a especificidade no quadro da sociedade atual. Nada disto é da minha lavra, está exatamente nos normativos. Ora, 2007, 2010, pelo meio, foi-se avaliando sem padrões de referência. Ainda assim, os padrões de referência foram fabricados e produzidos, como já foi, enfim, aqui demonstrado, da forma como foram produzidos e com a abrangência e o pouco significado que têm em termos de referência. Isto mais quando, se calhar, deveríamos começar a pensar na fixação de um quadro deontológico da própria profissão, de normas de exercício da profissão, essas sim, então, que seria então o quadro de referência para a profissão. Como o tempo é muito curto, eu iria permitir-me só que, para o futuro, se pensasse de uma forma talvez diferente. E na linha daquilo que a Associação vem vindo a...
Sr. Professor, peço atenção ao tempo.
Só um minuto, Sr. Deputado, que era para tentar separar aqui duas questões. É que haveria, no futuro, de separar a dimensão pedagógica da dimensão administrativa. Isto é, a primeira cuidaria de perceber e fixar o que avaliar, como avaliar e quem deve avaliar, e as consequências pedagógicas dessa avaliação, e a segunda, sempre complementar e consequência da primeira, cuidaria de saber que consequências administrativas atribuir à avaliação, designadamente no plano da gestão das carreiras. Isto tinha o mérito de quê? Separar também e diferenciar aquilo que tem a ver com competência científica e pedagógica, quem deve participar na conceptualização e construção do sistema, caso informar modelos de avaliação, e aqueles que devem participar no processo de negociação dos seus efeitos administrativos. E aqui teríamos duas dimensões claramente separadas, em que, desta forma, seria evitado o erro que se cometeu anteriormente, em que primeiro se fixou arbitrariamente os efeitos da avaliação e depois foi-se à procura de uma solução, de um qualquer modelo que a satisfizesse. Este foi o erro de princípio e penso que poderá ser resolvido com calma, ponderação e ponderando também se como é que vamos conciliar a avaliação interna com a avaliação externa das escolas e dos professores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra ao professor Filipe do Paulo, da ProOrdem. Seguir-se-á, após esta intervenção, seguir-se-á um intervalo de 15 minutos para café. A primeira pessoa a usar a palavra a seguir ao café será o professor Pedro Araújo, da Escola Secundária de Felgueiras. Professor Filipe do Paulo, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores auditores presentes, excelentíssimos colegas, se me permitem, gostaria de iniciar a minha intervenção dando-vos conta, enfim, de alguns tópicos do inquérito que a ProOrdem realizou durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano, um universo de 6 mil professores, ao qual responderam 2.556. Portanto, antes ainda desta tomada desta deliberação da Assembleia no sentido da revogação do modelo de avaliação atualmente em vigor. 91% dos docentes que responderam a este inquérito consideram o atual modelo de avaliação injusto, arbitrário, ineficaz e, depois havia respostas múltiplas, também 91% colocaram uma cruzinha na opção que este modelo de avaliação, na sua opinião, é ainda pior que o anterior modelo simplex da anterior Ministra Maria de Luz Rodrigues. 85% dos docentes consideraram que o atual modelo de avaliação lhes faz perder demasiado tempo que deveria ser destinado ao trabalho pedagógico com os alunos. E 80% dos respondentes pronunciaram-se no sentido da opção a revogação imediata deste modelo de avaliação. Modo que, enfim, mais coisas haveria. O inquérito tem 35 páginas, 35 perguntas, 16 páginas, e os resultados, noutras questões por menor, enfim, também teriam algum interesse até para a construção de um futuro modelo de avaliação. Pode ser que venha a ser aproveitado por quem de direito. E o que é lamentável é que, a propósito desta matéria, alguns profissionais do comentário televisivo pago se comprazam em ofender, insultar todo o corpo docente em direto, quase sempre a solo, mas sem direito ao contraditório em estúdio. Enfim, quando tivermos uma ordem dos professores, talvez ela venha a constituir um recurso em matéria de avaliação do corpo docente. Até lá, importa que logo que seja publicada a revogação em Diário da República, seja represtinado o despacho sobre apreciação curricular. E, enfim, fazermos um período de nojo e com serenidade projetarmos um novo modelo de avaliação para o qual, neste momento, é difícil discriminar pormenorizadamente, mas, enfim, no entender da pró-ordem, seria, sobretudo, um modelo de avaliação cujo escopo é o de identificar os maus professores, as más práticas pedagógicas, e não o de incomodar com burocracias toda a gente. Enfim, uma avaliação fundamentalmente de caráter formativo e que, enfim, com ciclos avaliativos correspondentes à mudança de escalão, enfim, poderá ter uma componente, também poderá ter uma componente externa, mas atenção que, quando se refere a IGE, já tive, enfim, com respeito ali pelo Dr. José Calçada, Presidente do Sindicato dos Inspectores de Educação e de Ensino, é um facto que a nossa IGE, por exemplo, ao contrário da inspeção francesa, não tem tradição em matéria de avaliação docentes. Nem tem número de inspectores suficiente, nem nada que se pareça, que pudesse proceder à avaliação de cento e tal mil professores. Sr. Presidente, peço a sua condescendência. Enfim, nem tenho inspectores especializados em matéria de avaliação de docentes. Seria também de recolhermos algumas sugestões derivadas do ECDU, do Estatuto de Carreira Docente Universitária, e nomeadamente a valorização da aquisição de novos graus académicos. Sr. Presidente, só para terminar, servir-me-ia das palavras do engenheiro Roberto Carneiro, que há dias dizia que este modelo é bastante complexo e burocrático, mas que é possível encontrar um modelo de avaliação de docentes menos complicado. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos fazer o intervalo para café. A Comissão de Educação tem entendido nestas atividades convidar uma escola profissional para vir servir o café e os bolinhos. Portanto, eu gostaria de convidar todos para apreciarem o trabalho dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa que estão aqui fora e que nos vão servir o café. É uma maneira simbólica de apoiarmos o ensino profissional.
Thank you.
Senhoras e meus senhores, vamos recomeçar com 15 minutos de atraso, fazer o possível para recuperar o tempo que não foi perdido, uma vez que estes intervalos para café têm uma função que ultrapassa largamente o café, mas é importante para as pessoas trocarem ideias. Como estava anunciado, passo imediato a palavra ao professor Pedro Araújo, da Escola Secundária de Felgueiras. A seguir-se-á o professor José Eduardo Sousa, diretor da Escola Secundária Essa de Queiroz da Póvoa de Varzim. Professor Pedro Araújo, tem a palavra.
Ora, muito bom dia a todos então. Cumprimento de forma especial os representantes dos diferentes partidos. Queria, em primeiro lugar, fazer uma declaração de intenções, dizer algumas coisas muito breves, para esclarecer o seguinte. Sou diretor de escola, estou à frente da escola há cerca de 10 anos, mas também é verdade que, durante todo esse tempo, dei aulas. Portanto, sempre dei aulas, continuo a dar aulas, e devo dizer também que estou contra este modelo de avaliação desde a sua pré-história, isto é, desde a sua discussão pública prévia à publicação. E estou contra, essencialmente por três razões que me pareciam muito mal resolvidas, e que continuaram sempre mal resolvidas. Em primeiro lugar, o facto de ser demasiado centralista e burocrático. Em segundo lugar, o facto de ter um caráter muito pouco formativo para aquilo que eu entendia que devia ser um modelo de avaliação de professores. E, por último, e em terceiro lugar, a questão dos avaliadores também nunca me pareceu bem resolvida. Por isso, e na sequência do que acabo de dizer, queria agradecer encarecidamente a todos os partidos que promoveram a aprovação da suspensão no Parlamento deste modelo de avaliação e fazer votos que o Sr. Presidente da República, rapidamente, logo possível, crie as condições para que chegue às escolas o Diário da República com a suspensão deste modelo. Mas vim cá hoje, sobretudo, para dizer aquilo que penso no que diz respeito ao futuro da avaliação de desempenho docente. A minha corrida de fundo em termos de gestão enquanto responsável de escolas é pela autonomia alargada de gestão das escolas. E parece-me que é também uma boa perspectiva para encararmos esta questão da avaliação de desempenho docente. Como já se disse hoje aqui, é uma questão muito complexa, e querer fazer um modelo centralista que avalie tudo e todas as condicionantes do trabalho dos professores é muito arriscado, e querer fazer isso de forma igual em todo o país, não respeitando a diferenciação e as vivências das diferentes escolas, deu no que deu, tentou-se esmiuçar até ao mais ínfimo pormenor e o resultado todos o conhecem. De maneira que, para o futuro, parece-me que devem ser equacionadas algumas soluções diferentes, nomeadamente então no que diz respeito ao peso que o modelo tem, por exemplo, a coincidência prevista no modelo para a fase final da avaliação é coincidente para todos os professores, Parece-me que seria útil pensarmos numa solução em que a fase final da avaliação não fosse coincidente para todos os professores da mesma escola, isto é, nós em todos os anos ímpares, por exemplo, 2011, 2013, 2015, se isto continuasse, e não sei como iríamos gerir as escolas no primeiro período, porque a esmagadora maioria do tempo iria ser reservado para esta questão da avaliação. E eu, pelo que conheço da minha escola e de outras escolas com quem comunico mais, durante o primeiro período temos trabalho já para todos os dias da semana, não conheço dias livres nesse período. Para além disso, a questão da vertente formativa. É preciso, e só se consegue, é preciso que se consagre, em termos de avaliação de desempenho docente, tempo para que as pessoas se possam sentar e conversar sobre as observações que fazem de aulas ou de outras atividades. Sem consagrarmos esse tempo no modelo, não se atinge o caráter formativo. É preciso tempo para que isso se consiga. Por último, a questão dos avaliadores. Defendo absolutamente a questão da avaliação interna e ponho a hipótese, em alguns casos, excepcionalmente, haver algum tipo de colaboração externa. Parece-me que seria o mais razoável e o mais equilibrado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor José Eduardo Lemos Sousa, da Escola Secundária Sr. de Queiroz da Póvoa de Varzim, seguir-se-á o professor Mário Nogueira, secretário-geral da FEMPROF. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, senhores deputados e caros colegas e outros presentes. Eu, de facto, dirijo a Escola Secundária Sr. de Queiroz há bastantes anos também, e queria congratular-me pelo facto de levarem a cabo esta audição e pelo facto de terem votado um bocadinho mais tarde do que seria devido pela suspensão deste péssimo modelo de avaliação de desempenho dos docentes. Modelo que, ainda suspenso quase no final do ciclo de avaliação, ainda não tem todas as peças que o constituem, nomeadamente o despacho das cotas, não está definido. Portanto, veja-se como estava a decorrer este processo. Portanto, eu fiquei muito satisfeito com o facto de a Assembleia da República ter tomado esta decisão. E gostava de, talvez mais do que olhar para o passado, ou olhando para o passado, apontar algumas linhas ou algumas ideias, e que até divergem de algumas delas, inclusive do meu bom amigo que me antecedeu nesta audição. Eu acho que a avaliação de desempenho tem duas dimensões fundamentais. Uma, digamos, mais administrativa, mais funcional, e tem que ser o diretor da escola a avaliá-la. Aliás, é incompreensível como é que no processo de avaliação, que ainda está em vigor, segundo se diz, é incompreensível como é que o diretor não intervinha no processo de avaliação. Aliás, só intervinha no processo de avaliação dos coordenadores do departamento. Em arrepio e contra o Estatuto da Carreira Docente, estatuto que criou como único órgão de avaliação dos docentes um conselho, um órgão coletivo. Mas então não sei como é que surge depois no decreto regulamentar o diretor unipessoalmente a avaliar e os coordenadores a avaliar professores. Portanto, de facto, o diretor, há uma dimensão do trabalho do professor importante, fundamental também nas escolas, tem que ser avaliada pelo diretor, e retirar o diretor do processo de avaliação acho até estranho, é muito estranho num processo, não percebo inclusivamente que razões podem justificá-lo. Há de facto uma dimensão científica, pedagógica e didática também central na vida do professor, que tem a ver com as aulas, e que aí sim defende uma avaliação externa. Uma avaliação externa feita por professores, por alguém que é professor naturalmente, mas que está formado, que tem uma formação específica para o efeito. Tentou-se no anterior modelo defender a senioridade, quer dizer, avaliavam as pessoas mais antigas ou com lugar mais elevado na carreira. Eu acho que isso é uma falta, que essa questão é irrelevante, são os mais velhos a avaliar ou os mais antigos na carreira. O que é preciso é que sejam competentes, pessoas a quem se reconhece essa competência, tenham uma habilitação específica, e também é preciso que o avaliador, quem se pronuncia, não tenha interesse na carreira do professor, não esteja na mesma carreira nem na mesma escola. Isso vai inquinar sempre a avaliação de desempenho. Portanto, aulas observadas, do meu ponto de vista é uma dimensão importante na avaliação, devem ser requeridas, as menções de mérito devem depender de aulas observadas, não tenho dúvidas, as aulas observadas devem ser observadas por avaliadores externos, muito embora defenda que sejam professores. Eu penso que o ciclo de avaliação, também tenho sérias dúvidas que possa ser um ciclo de acordo com os professores. Eu acho, ou em momentos diferenciados, eu acho que a questão das cotas, e também não percebo como pode ser aceitável no seio da administração pública uma avaliação de professores onde não haja cotas quando há para o resto da administração pública, tenho dúvidas que seja possível, e havendo cotas, sendo possível. Aplicar cotas, também a avaliação deve ocorrer no mesmo momento temporal. Porque senão haveria aí confusões. Acho eu que haveria aí problemas quanto a isso. O processo de avaliação deve ser simplificado ao máximo e o professor não deve sequer, costumo dizer que o professor não deve notar que está a ser avaliado, ou seja, deve ser um processo exterior ao professor, um olhar sobre o trabalho do professor. E penso que devem ser definidas as competências a avaliar para que todas as escolas se debrucem sobre um determinado número de competências ou até as possam escolher, como no caso já dá, enfim, mas que sejam avaliados de acordo com os mesmos critérios, os mesmos parâmetros. Por isso é que também defendo que a ficha, os instrumentos de avaliação sejam produzidos a nível nacional, tal como são produzidos eventualmente para outros sistemas de avaliação.
A questão do mérito,
a questão do mérito, deve-se colocar, e a avaliação do mérito deve ser importante na carreira de um professor, como de qualquer funcionário público, mas para percorrê-la mais rapidamente e não para ultrapassar obstáculos que artificialmente são colocados à maioria dos professores. Ou seja, a carreira deve ser única para todos os professores e o mérito, ou as menções de mérito, devem permitir que ele caminhe mais rapidamente na carreira. Obrigado por essa oportunidade.
Muito obrigado, com certeza. A professora Mar Nogueira da FENPROF, seguir-se-á o professor Carlos Chagas, do SINDEP da FNEI.
Então, bom dia. Em primeiro lugar, quatro saudações muito rápidas. Uma primeira à Comissão por este debate, uma segunda aos partidos que em boa hora, talvez a hora pudesse ter sido um pouco mais cedo, mas ainda assim, suspenderam este modelo que era uma verdadeira e a inutilidade que estava nas escolas a perturbar o seu funcionamento e fizeram, antes do terceiro período começar, o que foi importante para as escolas, libertarem-se desta inutilidade. Uma terceira saudação aos presentes, aos colegas presentes, e uma quarta saudação à minha colega, amiga e conterrânea Rosário Gama, que em primeiro lugar conseguiu apresentar-se, que é uma coisa que muitos gostavam, e em segundo lugar porque eu acho que não é um desejo, é uma certeza de que ela continuará a ser uma voz importante na educação e, portanto, nem assim vão conseguir arrumar com a nossa colega e amiga Rosário. Dizer o quê? Três ou quatro notas muito rápidas e acho que mais de esclarecimento. Aqui foram ditas até agora propostas com que todos estamos de acordo em relação ao modelo de avaliação. Eu gostava de deixar três ou quatro notas que poderão desfazer alguns equívocos. A primeira era ler, porque é mais simples assim, o que é que a FENPROF escreveu na ata que assinou no dia 8 de janeiro de 2010. A FENPROF declarou que assinava o acordo proposto pelo MEC na medida em que ele, além de eliminar a divisão entre professores e professores titulares, concretizava um princípio que considerava fundamental, a garantia de que todos os professores com a menção de bom chegarem ao topo da carreira. Todavia, afirmou que discordava de diversas soluções que o acordo continha, designadamente o não reposicionamento no escalão mediante a contagem integral do tempo de serviço, a existência de cotas na avaliação de desempenho, a existência de vagas para a progressão aos 5º e 7º escalões e as disposições relativas à avaliação de desempenho, tendo acrescentado que a FENPROF continuaria a pugnar pela alteração daqueles aspectos. Quem ignora isto, como é o caso da doutora Isabel Alçada, não pode estar com seriedade política e não tem estado. Em segundo lugar, dizer que relativamente a um número que tem sido dado pelo Ministério da Educação, de que 40% dos professores pediram a avaliação completa, nós já requeremos ao Ministério da Educação que nos desse um dado, que retire dos que pediram a avaliação completa os professores do 2º e do 4º escalão que estão obrigados. Os professores do 6º escalão que querem ver-se livres das vagas para as quais, tendo acima de bom, ficarão livres. E os professores contratados que lutam por emprego e procuram ali valorizar a sua graduação profissional. Retirem-se estes e nós temos qual é a dimensão da adesão dos professores a esta avaliação de desempenho. Até agora não conseguimos esse número. Em terceira nota, dizer que essa coisa que se ouviu por aí, hoje não, e foi bem reforçado que as escolas não estão insatisfeitas pela suspensão da avaliação, é alguma coisa verdadeiramente surpreendente. Porque aquilo que nós todos temos é uma posição aprovada por 250 diretores numa reunião da ANDE, da Associação Nacional de Dirigentes, no dia 12 de Fevereiro, em que, para além de dizer que esta avaliação tem trazido graves perturbações ao desenvolvimento, ao trabalho na escola, nefastas consequências ao trabalho na escola, e, portanto, entendem os presentes que deve ser suspenso o atual processo de avaliação e deve ser aprovado um modelo simples, execuível e justo. Isto foi completado por centenas, aliás, aqui temos feito chegar à Assembleia, de escolas que aprovaram posições nesse sentido. Hoje, felizmente, confirma-se esta opinião e esta posição que temos dado. Sobre a avaliação, eu diria o seguinte: o grande problema do modelo de avaliação é de facto que este modelo, e o José Calçado há pouco disse, é um modelo de classificação. Isto não tem nada a ver com professores, com escolas, com desempenhos, com nada. É bom que todos nós tenhamos consciência que isto é a aplicação, a adaptação do CIADAP para os professores, ponto final. E aquilo que os professores e as escolas precisam é de um modelo que seja pensado, que seja criado no sentido de ser um modelo que sirva a melhoria do trabalho dos professores, que permita que, identificados problemas, e isso não é difícil, é simples, estão aqui, quem melhor que ninguém pode dar, e já disseram, as suas propostas, aquilo que é preciso é um modelo simples, que identifique problemas e que ajude a resolvê-los. Não é que ajude a agravá-los, não é que os complique, não é que burocratize, não é que nada disso. Portanto, e é isso que este modelo, tal como o anterior, foi fazendo. Por isso eu diria até, eu penso que este modelo de classificação veio dar má fama à avaliação interpares, que nós deveríamos pensar bem, porque a grande questão é se uma avaliação interpares só tem sentido num modelo com uma matriz formativa, em que os pares cooperam, em que os pares se ajudam, em que os pares uns com os outros procuram as melhores soluções. Agora, numa matriz deste tipo, em que os pares são opositores, em que se ele tiver mais que eu, passa à minha frente no concurso ou anda mais depressa na carreira, não tem sentido nenhum a avaliação interpares. Portanto, nós temos que discutir é se queremos a avaliação interpares ou não, mas em que quadro e em que matriz é que deve existir. De acordo que deve haver também uma vertente exterior. Termino só dizendo uma coisa que eu acho que é muito importante para descansar os colegas. O Sr. Primeiro-Ministro, no domingo, penso que todos ouvimos, disse, eu ouvi na televisão, até passei uma tarde à espera que ele falasse, dizendo que o que é que se vai agora explicar aos professores que tiveram muito bom e excelente? Aos professores que tiveram muito bom e excelente não é preciso explicar nada, porque esses já tiveram. Ou melhor, o que foi interrompido não foi o ciclo que já acabou, porque esse já não podia ser, não é? Foi o ciclo que está em curso. Eu penso que talvez, uma vez que estão aqui deputados, não é? Poder-se-ia dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que aos professores que tiveram muito bom, excelente e até bom, o que é preciso explicar é porque é que, tendo tido eles avaliação positiva, depois não puderam progredir, viram a carreira congelada, viram o seu salário roubado e, neste momento, estamos todos sem saber para que é que serviu a avaliação. Isto é que o Sr. Primeiro-Ministro devia explicar a todos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professora Carlos Chagas, seguir-se-á a professora Ana Mafalda Fernão, da Escola de Música do Conservatório Nacional. Professor Carlos Chagas, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente e a mesa e os seus deputados presentes, todos os colegas que estão também nesta sessão, gostaria de dizer o seguinte. Em relação, em primeiro lugar, congratular-me efetivamente com a suspensão da avaliação, porque, segundo o que nos chegava e a perspectiva que tivemos de todas as escolas, a esmagadora maioria dos professores assim o desejava. Em segundo lugar, porque este modelo já está mais do que repetido, não serve efetivamente à avaliação dos professores. E não serve à avaliação porque também não serve a classificação. Ou seja, temos que no futuro procurar um paradigma diferente sobre a avaliação. E a avaliação tem que ser, sobretudo a avaliação dos empenhos professores, tem que ser centrada sobre a sala de aula, tem que ser centrada sobre as aprendizagens, tem que ser centrada sobre os comportamentos efetivos dos alunos e sobre a valorização e o impacto das aprendizagens. Esta é a solução que temos que ter, efetivamente, em termos de uma futura avaliação. Depois temos que ter uma avaliação de trabalho de grupo, coletiva, assente numa avaliação externa da escola, que é fundamental para, efetivamente, se verificar qual é o valor que cada um dos professores dedica às aprendizagens em relação à dinâmica apreciativa que a avaliação externa tem sobre a escola. Há, aqui já foi dito, escolas diferenciadas, alunos diferenciados, e é exatamente sobre essa maneira e esse modo de ser que nós temos que construir uma nova avaliação. Por último, dizer que, na realidade, não poderá haver avaliação sem termos autonomia da escola e sem termos autonomia na sala de aula. O professor exerce um ato educativo autónomo, cuja responsabilidade é só dele e tem que ser avaliada essa mesma responsabilidade. Portanto, para nós é evidente e que se registre esta comissão para memória futura, dado que iremos ter uma nova Assembleia, de que os contributos aqui dados sejam elas efetivamente o primeiro passo para a mudança efetiva, sobretudo comportamental, daquilo que se quer da educação para Portugal. Os professores precisam de serem estimulados, os professores precisam de trabalhar em grupo, os professores precisam de partilhar as suas experiências, os professores precisam, efetivamente, de melhorar o ensino porque querem melhorar, efetivamente, a sua profissão. E é nesse sentido que eu peço à Assembleia da República e à Comissão de Educação que registre para o futuro esta necessidade de que a avaliação não é só e não deve ser só a promoção na carreira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Naturalmente, tudo o que aqui for dito ficará registado para a memória futura. Professora Ana Mafalda Fernandes, Escola de Música do Conservatório Nacional. Seguir-se-á o professor Félix, suponho que é Bolanhos, do Agrupamento de Escolas da Apelação.
Tem
a palavra, Sra. Professora.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Só a fazer uma pequena correção, é Ana Mafalda Pernão mesmo.
Talvez... Desculpa, embora fosse pedido para ser escrito em letra de imprensa, houve aqui um problema de tipo. Fica registado.
Tudo Maria. Bem. Talvez por, de facto, vir de uma área artística, e o Conservatório Nacional, junto com as outras 6 escolas públicas do continente de Portugal, que são as únicas, de facto têm características de ensino algo diferentes das restantes escolas. E por isso, e também por sermos a área artística, gostam muito de nos considerar criativos. Nós talvez aproveitemos essa criatividade para pegar no modelo, ou nos modelos que já existiram, e fazermos uma adaptação que temos sempre que fazer. E, portanto, habituamos a olhar para aqueles documentos todos, que são obrigatórios, um bocadinho, como deixa lá ver como é que vamos dar a volta a isto. E conseguimos fazê-lo, pronto, vamos fazendo, e como dizem, de facto, a avaliação é obrigatória e tem que se fazer, e, portanto, nós damos a nossa volta e vamos adaptando aquilo que é possível adaptar. Mas eu gostava de deixar aqui a questão, as 3 importantes questões que eu quero para um próximo modelo a construir. Em primeiro lugar, este modelo, os 2 últimos, mas este ainda mais, acho eu, é bastante burocrático, muito definido e é demasiado construído para a igualdade de todos nós. E é evidente que nós achamos que temos que ser avaliados com justiça, mas não é por sermos todos iguais ou da avaliação ser toda igual que a justiça vem. Realmente cada escola tem as suas especificidades, como todos sabemos, o contexto social, os projetos que são nela desenvolvidos, os cursos que ela ministra e também os outros projetos, muitos deles não curriculares ou não dentro já daquilo que é o ensino obrigatório, mas que estão a decorrer e que são também eles próprios importantes e têm, no caso da nossa escola, por exemplo, um peso em termos de professores, de 1/3 dos professores neste momento que tenho na escola estão num projeto específico e têm que ser avaliados exatamente como os outros. Foi a resposta que a Direção-Geral dos Recursos Humanos nos deu, depois de grandes intervenções connosco a tentar resolver o problema. E, portanto, eu considero que o modelo a construir, eu e a nossa escola, tem que ser, de facto, feito com base na autonomia que as escolas têm que conquistar. E só assim poderemos ter um modelo justo, porque cada projeto que desenvolvemos em cada escola tem que ser visto para os seus objetivos e, portanto, se os professores estão a cumprir ou não aquilo que nós nos propomos. E depois não deixar de dizer, no entanto, que a ligação da avaliação de professores à progressão na carreira será sempre um problema, óbvio,
e que também a formação, que é evidente, que é muito importante, todos nós temos que nos ir continuadamente formando até ao final da vida, tem que ser vista, como é que ela é feita, como é que é financiada, porque temos que ver que nós financiarmos a nossa formação também, não é um caso que seja assim tão claro. Portanto, eu isto peço que seja refletido por todos quando for construído o novo modelo. Muito obrigada.
Professor Félix Bolanhos, Agrupamento de Escolas da Apelação, seguir-se-á a professora Adelina Precatado ou professor Manuel Beirão, são os dois inscritos da Escola Secundária de Camões. Professor Félix, tem a palavra.
Meu nome é Félix Bolanhos, sou do Agrupamento de Escolas da Apelação. A Apelação é um agrupamento de escolas TAPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, e nós sempre tivemos muita dificuldade em aplicar aquilo que são as regulamentações que nos vêm do Ministério da Educação, por ter uma especificidade tão grande que é sempre muito complicado de as aplicar. E a avaliação de docentes foi também uma dessas situações complicadas de aplicar lá na escola. Tenho a noção de que um bom professor numa escola dita normal poderá ter grandes dificuldades de lecionar no agrupamento de escolas da apelação ou outras escolas TAPE, e que talvez um professor que tenha sucesso num agrupamento TAPE possa ter dificuldades numa escola normal. E, portanto, tem que haver esta diferenciação. Por outro lado, eu acredito muito nos objetivos em cascata. Portanto, sou um apologista do CIADAP e eu acho que o CIADAP tem por trás um bom modelo teórico de avaliação de toda uma cadeia de instituições. Portanto, existem orientações nacionais. De seguida, essas orientações nacionais devem ser seguidas pelas suas estruturas que estão abaixo e por aí afora até chegar ao trabalhador em concreto. Portanto, acreditando nesta estrutura de CIADAP, eu acredito que os docentes deveriam ser avaliados por qualquer coisa semelhante ao CIADAP. A minha proposta é muito clara, muito simples, e com base nisso achava que se poderia chegar a um modelo próprio de cada escola, tendo em conta a especificidade de cada escola. O professor seria avaliado por 5 objetivos, 5 competências, a definir dentro do interior da escola, de acordo com as necessidades da escola, de uma forma geral, de acordo com o projeto educativo e de acordo com as orientações nacionais e de acordo com as necessidades específicas do professor, que em determinados momentos pode ter mais necessidade de formação numa área ou pode querer desenvolver um objetivo muito específico no qual é muito forte e pode contribuir grandemente para a escola. Este modelo, para ser implementado, tinha que ter uns bons 2-3 anos de aplicação sem nenhum tipo de consequência para que ele fosse verdadeiramente assimilado pelas instituições. Quando foi aplicado o CIADAP, o nosso agrupamento para o pessoal não docente, durante os 2 primeiros anos foi tudo classificado como bom. Ao terceiro ano, houve 2 funcionários que tiveram o insuficiente, portanto, porque já houve capacidade, houve confiança no sistema para poder dizer que aqueles trabalhadores eram insuficientes e aplicar então uma série de medidas para que eles melhorassem. Enquanto o sistema não tiver, também já foi dito aqui, enquanto o sistema não tiver suficientemente forte para ser aplicado com confiança, eu acho que vamos ter outra vez, à mesma, os 99% de professores no bom, relevante, muito bom e excelente. E pronto, era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo seu contributo. Agora, no que diz respeito à Escola Secundária de Camões, eu pergunto se é a professora Adelina ou a professora Manuel Beirão que vão usar a palavra. Tem a palavra então, a professora Adelina Precatado.
Eu vou começar e depois, provavelmente, talvez o tempo
muito
de ir para o meu colega
completar. Muito bem, dividem 1 minuto e meio cada um. Seguir-se-á a professora Maria de Lourdes Brito, do Agrupamento de Escolas número 4 de Évora. Tem a palavra,
eu vou tentar ser rápida. Portanto, a Escola Secundária de Camões tomou em diversos momentos posição na escola, muito debatida e também pública, sobre este processo de avaliação. A última das vezes em que tomou uma posição pública e que dirigiu à Senhora Ministra da Educação, à Assembleia, aos partidos, disse na conclusão, depois de muita argumentação e também o levantar de muitas questões sobre a legislação, o seguinte: não restam dúvidas que o atual modelo de avaliação é injusto, confuso, não é execuível, isto já foi aqui dito hoje muitas vezes, em vez de contribuir para melhorar a prática pedagógica, valoriza o trabalho e valorizar o trabalho e a profissão, promover o trabalho de colaboração, em vez disso, fomenta conflitos, em virtude da sua questionável execuibilidade, tem implicações negativas na prática pedagógica e na qualidade da escola pública. Parece evidente que o único objetivo é a introdução de cotas para efeitos de progressão na carreira e, como mesmo este objetivo está colocado em causa pelo congelamento anunciado, perguntamos por que não se suspende e se procura construir. Isto aconteceu, esta posição, em 2 de dezembro de 2010, foi a última vez que uma reunião geral de professores tomou posição. E por isso eu congratulo-me com esta suspensão, mas não posso deixar também de lamentar que ela só surja agora. Era muito útil que tivesse surgido antes. Relativamente ao futuro, só deixar duas ou três notas. Que aproveitemos alguma coisa com o processo todo que decorreu. E eu vou deixar talvez uma nota que concordo com a maioria do que aqui foi deixado, mas há uma que também já tem sido dita por várias pessoas e que eu gostava muito de reforçar. É preciso construir um modelo debatido. É preciso dar tempo. Não construam já o outro amanhã, que tem os mesmos defeitos que este, que o anterior, que o outro. Vamos aprender um bocadinho com o que aconteceu. Portanto, no que eu li, está pressuposto que a avaliação entre pares, como foi definida nos modelos anteriores, é questionável. Que o tempo não pode ser de 2 em 2 anos. Há questões que são que ser colocadas. Que a avaliação tem que ser colocada no contexto da avaliação das escolas, que provavelmente tem que ser externa, mas não pode ser externa de qualquer maneira. Portanto, vamos debater isto tudo. É aquilo que eu deixo. E vou passar ao meu colega, se ele ainda puder
dizer. Se for possível dizer duas ou três palavras.
É a palavra.
Eu penso que as escolas podem ter um papel importante internamente. Na Escola Secundária de Camões temos trabalhado muito com reuniões gerais para discutir os problemas, temos divulgado as nossas posições não apenas sobre a avaliação, mas também sobre outras questões, nomeadamente a área projeto, todos os diplomas, e temos solicitado a participação do caso da Comissão, que esteve presente num debate na nossa escola. É importante que as escolas debatam internamente os problemas, porque só assim se pode haver motivação interna, porque senão caímos naquilo que me parece ter sido o erro grande do modelo no seu início, que foi a aplicação às escolas do modelo empresarial, não sei se é o CIADAP, se não, mas e o empresarial no sentido pior, que é o chefe manda e os subordinados fazem. Sobre o que vai seguir, parece-me que são questões que vão estar, que são os seguintes. A avaliação formativa, que tipo de avaliação, o que é que significa isso? Isto é, vai estar na mesa os princípios gerais. Era bom que os partidos entendessem sobre princípios gerais, alguns deles foram aqui enunciados. Classificativa, o que é que isso significa, por exemplo, na progressão da carreira? Uma avaliação contínua, a meu ver, devia haver uma avaliação contínua, quer dizer, anual. Devia também haver uma relação eventualmente global, sumativa. As aulas observadas, foi aqui dito a questão das entidades externas. Quem é que deve participar como entidades exteriores? A formação de avaliadores, uma questão que me parece que foi um erro grave do modelo anterior, quer dizer, põe as pessoas a avaliar, agora há uma bolsa de classificadores para os alunos. Os professores que andam a fazer avaliação há 30 anos, ainda é preciso fazerem avaliação, formação para classificadores e para avaliadores, não há avaliação nenhuma, exceto que agora vai começar. Portanto, e qual a relação finalmente entre a questão da avaliação e a questão das cotas, que é uma questão delicada e eu sinceramente não sou capaz de tomar posição sobre isso. Obrigado.
Muito obrigado. Professora Maria Lourdes Brito, do Agrupamento de Escolas número 4 de Évora. Seguir-se é o professor Vítor Miranda, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Professora Maria Lourdes Brito, tem palavra.
Boa tarde a todos. Eu sou a diretora do Agrupamento de Escolas número 4 de Évora. Quero cumprimentar a mesa e todos os presentes e agradecer com o meu obrigado aos grupos parlamentares que puseram a termo este modelo de avaliação. Só tenho pena que não tivesse sido bem mais cedo. Agradeço ainda ao Sr. Inspector Dr. José Calçada pela clareza e pertinência da sua exposição. Em relação a hoje, apelo a que se reveja o despacho número 4.913-B-2010, visto que, O mesmo se destinava apenas uma apreciação intercalar para a progressão de escalão e índice, por terem cumprido no ano civil de 2010 o tempo de serviço necessário para essa progressão. Acrescento ainda que o mesmo obriga as escolas a definir um perfil de desempenho que os professores desejam alcançar, sendo ainda a base para a atribuição das classificações. Torna-se necessário definir novamente o perfil do docente que evidencie desempenho de mérito neste contexto. O referido despacho não abarca as diversas situações, era apenas uma solução para a progressão escalão seguinte e não uma avaliação de desempenho docente em conformidade com o previsto no ECD em vigor. Em relação à proposta, também gostaria de dar o meu contributo para um novo modelo. Gostaria que tivessem em conta instrumentos nacionais de registro simples e claro, com alguns itens que a escola possa adotar à sua realidade. A avaliação interpares seria apenas formativa e anual entre coordenadores, delegados e professores em geral. A avaliação sumativa, através da avaliação externa, com amigos críticos, e apenas quando da progressão de acesso a um ou dois escalões a definir. A avaliação formativa poderia ser com aulas observadas interpares no âmbito da avaliação interna da escola para crescimento pessoal e profissional do professor em contexto de escola. A avaliação passaria sempre pelo Conselho Pedagógico e Diretores da Escola, alargada ao amigo crítico. Penso importante aproveitarmos as propostas já delineadas pelo PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, sindicatos, nomeadamente aquela que conheço melhor, da FNE. Se já existe base de trabalho, seria importante que todos, incluindo, claro, o PS, através de uma comissão alargada e num pacto social entre os vários partidos, que possam contribuir e construir um verdadeiro modelo equitativo e justo, cujo único objetivo seja melhorar as práticas docentes, as aprendizagens e as qualificações dos nossos alunos. A educação é demasiado importante para o desenvolvimento do país para que possamos continuar de costas voltas uns para os outros. Peço ainda aos grupos parlamentares para que no novo paradigma se reveja a febre legislativa que continuadamente se despeja nas nossas escolas, pouco clara e sempre corrigida por ofícios circulares e orientações dispersas, não deixando espaço à escola para pensar e operacionalizar em condições. Legislação clara, concisa e verdadeiramente reformadora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Professor Vítor Miranda, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, seguir-se-á a professora Anabela Graça, do Agrupamento de Escolas de Constância.
Muito bom dia. Além de ser do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, da frente de contratados, sou professor contratado há 15 anos, estou a lecionar em Loures, no Agrupamento de Escolas número 1, mais propriamente na Luís de Sal Monteiro. O que me traz aqui também hoje é saudar, finalmente, tardiamente, a anulação, digamos, a suspensão deste modelo. E, enquanto professor contratado, tenho-vos a dizer que serei, provavelmente, o único nesta sala que foi avaliado todos os últimos 4 anos. Nenhum professor terminou qualquer ciclo de avaliação bianual dos que estavam nas escolas. Também sabemos, e pelos vistos deve ser dos poucos contratados que aqui estou, além da colega que ali há bocado falou e que está no profissional, também sabemos que as escolas hoje estão cheias de professores contratados, 30% das escolas, dos docentes das escolas são contratados. E esta avaliação não trouxe nada de bom, quer para os professores contratados, quer para os professores efetivos, ou para a maioria deles. A avaliação... Eu posso dizer, posso até referir o que aconteceu esta semana, quando cheguei à sala de professores na segunda-feira, o ambiente era completa descontração. Colegas que eu não via a sorrir há vários meses, estavam a sorrir, e eu até brinquei o que é que tinha passado, o que é que tinha acontecido. Há dúvida ainda o que é que vai acontecer. Nós sabemos que a suspensão deste diploma está ainda nas mãos do excelentíssimo Sr. Presidente da República, mas a tranquilidade também chegou um bocadinho mais cedo às escolas. Continua-se a pensar, claro, tivemos a trabalhar, sim, é verdade, esteve-se a trabalhar, mas o trabalho que aí vem, se calhar, será muito mais útil do que aquele que foi feito até este momento. Depois, os professores contratados, e aqui convém referir que a avaliação, e aqui já foi referido hoje também, a avaliação conta na graduação. E foi por isto também que, se calhar este ano pela primeira vez, a quase totalidade dos professores contratados solicitou a avaliação integral. Exatamente porque o ano passado foram ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço, com menos graduação e, portanto, veem nesta perspectiva de poderem atingir, com as cotas, convém referir, as atribuições de excelente e muito bom, a possibilidade de terem um posto de trabalho no ano a seguir. Sabemos que a precariedade é para aumentar, sabemos também que muitos dos precários ficarão pelo caminho, mas os professores estão, os contratados estão sempre disponíveis, embora às vezes pouco participativos, para lutar pelos seus direitos. Por outro lado, é muito estranho, durante 4 anos, ter sido avaliado em 4 escolas diferentes, porque eu posso dizer que o modelo de avaliação, quer o outro, quer este, que supostamente é igual para todas as pessoas, não o é. Não é igual nem para os efetivos, nem para os contratados, nem é igual de escola para escola. E, portanto, o facto de eu estar numa escola pode influenciar determinantemente a avaliação que eu tenho naquela escola. E o colega que está na outra também pode. Além do mais, mais do que a própria escola, o próprio departamento pode ter entendimentos diversos sobre a forma como atribui as notas aos professores daquele departamento. As cotas são distribuídas, sabemos que estão divididas para os contratados, para os efetivos e para os outros, mas dentro dos próprios, de todos os grupos, essas cotas podem ser distribuídas para um grupo só, para vários grupos. Em relação à avaliação ser formativa, e este é o ponto mais importante, há a obrigação da avaliação ser formativa. Todos nós precisamos estar em formação constante. E há um dos itens da avaliação que é a formação. São as ações de formação que nós sabemos que nos últimos anos são pagas. São pagas do bolso de todos os professores. Os professores contratados vencem por índices que não estão em vigor já no novo ECD. O 126 e o 151 deixaram de existir, mas eles continuam a ganhar por eles. Não podemos, e muito provavelmente os que estão na carreira também não, pagar ações de formação de 100, 150, 200 euros. A lei diz que as ações de formação têm que ser gratuitas, que não pode haver penalização disso. O próprio Ministério da Educação foi obrigado a reconhecer e a mandar, mais uma vez, por ofícios circulares, que também legislam, não é? Justificações às escolas para que essas ações de formação não fossem penalizantes caso não fossem realizadas. Eu posso dizer que as ações de formação, por exemplo, mesmo as gratuitas, os centros de formação têm prioridades para quem elas são atribuídas. Eu vi-me impedido, ano passado, de frequentar 2 ações de formação gratuitas, exatamente porque os professores da carreira precisavam desses créditos para progredir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra à última participante inscrita, a professora Ana Bela Grácio, do Agrupamento de Escolas de Constância. É a palavra.
Muito boa tarde. Antes de mais nada, queria cumprimentar o Sr. Presidente e todos os deputados que desta Comissão, que em boa hora lançaram este repto para esta audição para nós, para poderem ouvir as pessoas que todos os dias têm construído os processos de avaliação de desempenho, têm tentado construir os processos de avaliação de desempenho nas escolas. E também as pessoas que hoje, dos diversos pontos do país, deslocaram aqui para poder testemunhar e ajudar, penso eu, a lançar um olhar de futuro sobre os processos de avaliação de desempenho, no caso docente. Devo-vos dizer que pudemos hoje constatar, e sou a última a falar, tenho esse privilégio de poder fazer já uma conclusão, que evidentemente qualquer processo de avaliação não é, de forma alguma, um processo simples, nem um processo unívoco. Hoje aqui ouvimos opiniões completamente diferentes. Os instrumentos devem ser locais, os instrumentos devem ser construídos centralmente, os pares devem avaliar, os pares não devem avaliar. Portanto, não é um processo simples. E é com base neste pressuposto que devemos construir qualquer processo de avaliação. Mas há um aspecto que é fundamental. A avaliação de desempenho deve permitir o desenvolvimento profissional dos docentes. É um fator de desenvolvimento das organizações. E os processos de avaliação, ouvimos aqui falar várias vezes das cotas dos professores que querem ascender às classificações de mérito e excelência, e eu, como diretora de uma escola, de um agrupamento de escolas, preocupa-me muito aqueles professores que têm dificuldades. E isto é que eu verifiquei, que este modelo não permite identificar os professores em dificuldades e poder ajudá-los. E mais do que fazer com eles. Porque existem bastantes professores em dificuldades que obviamente nunca se vão propor para a observação de aulas, que obviamente nós não podemos identificar exatamente qual é a raiz das suas questões, dos seus problemas e poder ajudá-los. Isso para mim seria um dos aspectos negativos do processo de avaliação de desempenho quando é por vontade própria do docente. No futuro, da minha perspectiva, há 2 aspectos fundamentais. Primeiro, tem que incidir a avaliação de desempenho sempre sobre a prática pedagógica.
É, o aspecto fundamental é o foco fundamental das escolas. Se pensarmos na missão das escolas, essa é a missão, portanto, o olhar tem que recair sobre aí, sobre todos os professores. Depois também, outro aspecto que futuramente deve ser considerado são os efeitos da avaliação. Não pode. É um dos aspectos mais terríveis para quem tenta implementar um sistema com todo o rigor, é os efeitos da avaliação, nomeadamente nos concursos dos professores contratados. É terrível sentirmos que podemos estar a ser injustos com professores, com o nosso erro prejudicar professores. Não pode entrar, embora de facto, se pensarmos bem, os concursos de professores, e devo-vos dizer já, no princípio, que eu sou absolutamente contra o sistema de concursos de professores que nós temos em Portugal, em vigor em Portugal, o concurso de professores já prevê que os professores sejam classificados de acordo com as notas que têm nos seus cursos, independentemente das escolas onde os tiraram, e ninguém contesta isto. Contesta a avaliação, e com razão, do meu ponto de vista. Mas, de facto, os efeitos da avaliação devem ser ponderados. Quais são os efeitos? Para que é que queremos? Se é interno, se é externo. E, finalmente, gostaria de vos transmitir que me preocupa muito o presente ano letivo. Houve aqui uma colega que referiu que as escolas estão a fazer diferentes, uns pararam, outros não pararam, etc. Na minha não pararam, por uma razão muito simples, porque ainda não há nenhum normativo que me diga que tenho que parar. E posso estar a prejudicar os meus professores por parar. Mas é preciso clarificar já, para já, o que é que vamos fazer e depois o que é que a apreciação intercalar vai permitir. Se souberem, eu penso que sabem, a apreciação intercalar permite a atribuição de muito bom, de bom e de insuficiente. Significa que vamos ter que preparar as escolas para atribuir essas menções. Muito bom, bom e suficiente. E para dizer tudo quanto é verdade, não me apetece. Não me apetece começar agora a construir um processo de apreciação intercalar quando estamos dois meses do final do ano letivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Está encerrada a parte de inscrições, de intervenções dos participantes. Não tenho mais inscrições. Vamos agora passar a palavra aos grupos, aos representantes dos vários grupos parlamentares. Naturalmente, terão comentários a fazer e terão perspectivas a apresentar aqui. De acordo com o hábito nesta comissão, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar precisamente por saudar e também agradecer. Saudar os presentes, agradecer os contributos que nos trouxeram, a partilha de preocupações que colocaram à Comissão de Educação e Ciência. Tendo em conta que a nossa posição, a posição do Partido Comunista Português nesta matéria é por demais conhecida, eu aproveitaria os poucos minutos que tenho para dar nota de algumas outras questões que não diretamente relacionadas com a nossa posição de fundo, julgo que podem esclarecer alguns dos processos. Uma das questões que foi aqui muito colocada foi precisamente o caráter tardio desta decisão. Eu gostava de vos dizer que esta sessão legislativa, esta legislatura, aliás, a 11ª legislatura, iniciou-se com um debate sobre avaliação de desempenho docente, precisamente por um agendamento do PCP sobre essa matéria para a suspensão. Portanto, remetemos-nos ao ano de 2010, ao ano de 2009, quando a legislatura se inicia e o PSD, depois das eleições, como todos nos lembramos, ter viabilizado a continuidade deste modelo, quando podíamos ter atalhado a todos os custos que este modelo veio a provocar nas escolas. Em janeiro de 2011, mais precisamente no dia 6 de janeiro de 2011, portanto há três meses atrás, o PCP torna a agendar este tema. Nessa altura sem a cobertura mediática, nessa altura sem a atenção dos jornais, não sei se por ser o assunto que era ou se por ser o partido que era. Muitas vezes por ser o PCP, os jornais logo à partida não têm qualquer tipo de interesse. E nessa altura, PS, PSD e CDS inviabilizam a suspensão da avaliação. Em fevereiro, o PCP propôs a retirada ou a consideração, a nulidade dos efeitos da avaliação para efeitos de concurso. Portanto, que a avaliação, tendo em conta a diversidade de bitolas utilizada, não poderia produzir efeitos de forma transversal num instrumento de colocação de professores, nomeadamente nos concursos. Uma vez mais, o PSD, o PS e o CDS inviabilizam essa decisão. Finalmente, já em março, o PCP propõe a realização de um concurso extraordinário de ingresso e mobilidade no ano 2011 e essa decisão é novamente inviabilizada por PSD, PS e CDS. Julgo com a abstenção do CDS neste último caso. Nesta semana, finalmente são criadas as condições, obviamente cada um assume as suas responsabilidades e as características do seu comportamento. É óbvio que não me poderei deixar de identificar algum oportunismo na alteração de posição do PSD, ainda que, obviamente, saúde o seu resultado, tendo em conta que, de facto, contribuiu para resolver um problema. E é com, de certa forma, regozijo que verificamos que o contributo que o PCP deu para esta matéria foi determinante. Como sabem, o agendamento era um agendamento do BE, que propunha um modelo de avaliação alternativo, perspectiva com a qual o PCP não estava integralmente de acordo, porque entendemos que o modelo de avaliação deve ser definido através da negociação sindical, nomeadamente entre o patronato, que neste caso é o Ministério da Educação, o Governo e as estruturas sindicais. Desse debate resulta a rejeição do projeto de lei do BE e a aprovação de um projeto de lei que é, no essencial, uma negociação entre o PSD e o PCP, que adota quase como texto final a proposta do PCP com o apoio do PSD. Eu gostava ainda de dizer, sobre os outros aspectos que foram aqui enunciados e que não queria de maneira alguma descurar, que o PCP interveio sobre todos eles ao longo desta legislatura, nomeadamente a precariedade, os megaagrupamentos, e aqui destaco inclusivamente que existem 4 resoluções da Assembleia da República, dos mais variados partidos, da esquerda à direita, que determina a suspensão da reorganização da rede e que o Governo se recusa a cumprir. Sobre os cortes salariais, também não posso deixar de deixar uma nota, passo a repetição, sobre esta matéria, pois que o PCP combateu até, através da utilização de todos os instrumentos parlamentares que tinham ao seu alcance, o corte salarial, aliás, não só nos professores, mas em toda a função pública, e uma vez mais o PSD deu a mão ao Governo e garantiu a aprovação do Orçamento de Estado para 2011. Avaliação nos concursos, já falei. Eu gostava apenas de terminar dizendo que, da parte do PCP, só poderá haver negociação liberta de constrangimentos para um novo modelo de avaliação e espero que os contributos que hoje nos deixaram também sirvam para o trabalho da próxima legislatura, porque, como sabem, esta Assembleia, muito em breve, tudo aponta para que seja dissolvida, mas que sirvam e que constituam património para uma alteração coerente, para uma alteração que venha, de certa forma, a garantir que a avaliação de desempenho docente seja um contributo para a melhoria do desempenho. Se eu fosse pai, por acaso não sou, mas se fosse pai, o que me interessava era que o professor conseguisse levar a cabo a sua tarefa com sucesso. Não me interessava que ele não tenha sucesso desde que fosse punido na sua progressão na carreira. Ou seja, eu não fico descansado que o professor, se eu fosse pai, que o professor não consiga levar a cabo a sua tarefa só porque não progrediu na carreira e, portanto, então eu já não tenho preocupações. Não, bem pelo contrário. A preocupação primeira da nossa população deve ser precisamente a qualidade do ensino e, portanto, eu julgo que deve ser para aí que deve apontar o novo modelo de avaliação. Não posso deixar de colocar ainda uma última nota, mesmo como nota de rodapé. Por várias vezes se ouve falar da necessidade do entendimento entre os partidos. Eu já vos digo o que nos trouxe o entendimento entre os partidos. Trouxe-nos um PEC 1, um PEC 2, um PEC 3, um Orçamento de Estado para 2011, com todas as imposições que daí decorrem, e trouxe mais. Trouxe o país ao estado em que ele se encontra. E trouxe durante muito tempo o prolongamento da avaliação nas escolas, desta avaliação que agora foi finalmente revogada. E trouxe um Estatuto da Carreira Docente, porque foi também com o acordo aqui que se inviabilizaram as propostas de alteração ao Estatuto da Carreira Docente. Portanto, a grande questão, o entendimento entre os partidos não deve ser um objetivo em si mesmo. Importa é perceber para que é que é necessário um entendimento. E aí talvez avaliemos a necessidade de entendimento de outra forma. Ela não é um fim em si mesmo, importa é garantir que os partidos são livres de expressar as opiniões que entendam, porque essa é a riqueza da nossa democracia. Jamais, espero eu, o PCP possa, só por sacrificar-se a um entendimento, dar a mão às políticas que PS e PSD têm vindo a conduzir no país e que conduziram, de facto, o país a este estado. E, portanto, eu julgo que a diferença neste caso é uma riqueza e que garante aos eleitores, e neste caso também aos professores, saber
no que é que estão a votar. No que é que estão a votar, o que é que estão a defender, porque se identificam com um determinado projeto e têm a garantia que esse projeto não lhes virará a cara depois a sacrificar, ou sacrificará esse projeto a bem de um entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua nota de rodapé foi um bocadinho longa. Mas a palavra, Sr. Deputado Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é difícil, depois de tantos contributos e tanto debate, também tentar, enfim, sintetizar aquilo que é a opinião política dos partidos e a sua vontade sobre esta matéria. Eu queria, obviamente, começar por agradecer a todos os presentes. Eu devo dizer que ontem na comissão, quando discutíamos a realização ou não desta audição, eu tinha muitíssimas dúvidas sobre a participação de professores, em particular que viessem de fora. Ou seja, achei que a decisão que tinha sido tomada na Assembleia na última sexta-feira e alguma certeza sobre qual é o cenário político do futuro, que se calhar iriam desmobilizar a maior parte das pessoas que se tinham inscrito. Acho que tenho que dar a mão à palmatória, ou seja, acho que o debate que tivemos hoje durante esta manhã é muitíssimo útil para que possamos, cada um de nós, fazer uma reflexão sobre o que foi a aplicação de modelos de avaliação durante os últimos quatro anos e quais são as perspectivas de debate para o futuro. Eu, em parte, esta história foi já refeita pelo deputado Miguel Tiago, do PCP. Eu queria só dizer que esta discussão é para mim, para as pessoas, enfim, para alguns ativistas do Bloco de Esquerda, particularmente importante, porque nós fomos o único partido que propôs à Assembleia da República um modelo próprio de avaliação de desempenho de professores. Ou seja, a partir de todo o processo de contestação de todos os problemas que foram encontrados na anterior legislatura, logo no início desta legislatura, nós entendemos que era responsabilidade nossa apresentar um modelo baseado num outro tipo de orientação que não a orientação que tinha sido seguida pelo governo de Maria de Lourdes Rodrigues. Isto também porque, creio que era a professora da escola Inês de Castro que dizia, a questão da avaliação não é um problema das escolas. As escolas têm muitos outros problemas. Têm neste momento uma crise social e económica que lhes entra porta adentro e têm internamente um conjunto imenso de problemas. Hoje eu até diria que o seu problema principal é uma questão de tempo, de condições de trabalho e de horários de professores, de múltiplas solicitações e uma incapacidade de dar resposta a todas as solicitações. Mas por isso mesmo, por haver hoje um déficit de tempo e de capacidade de trabalho dos professores nas escolas por todas as múltiplas solicitações, suspender este modelo era fundamental. E, portanto, nós agendámos para a última sexta-feira, dia 25, uma proposta de suspensão do modelo de avaliação ao qual estava anexada um outro modelo de avaliação de desempenho das escolas e dos professores. Eu não tenho tempo, obviamente, para fazer aqui assim a exposição do nosso modelo, mas eu acho que há alguns aspectos que eu gostaria de realçar. Primeiro, a ideia, como dizia o professor José Calçada, que nós temos que avaliar as escolas enquanto entidades que estão no contexto e que isso é o central. Ou seja, um modelo de avaliação serve para melhorar o desempenho dos professores e das escolas, mas eles não podem ser tomados como trabalhando peça a peça e avaliados individualmente sem ter em conta as equipas em que estão inseridas e o contexto onde estão inseridos. Nós temos inúmeros testemunhos de professores, alguns particularmente tocantes. No outro dia tinha sobre uma escola de Setúbal que dizia, no primeiro período nós tínhamos um risco de retenção de alunos na ordem dos 30%, hoje estamos a caminhar para o final do segundo período e esse risco agrava-se para os 60%, e todos os dias os professores vão para uma escola de um contexto social deprimido, em que a maior parte dos pais estão desempregados, em que temos famílias disfuncionais, em que temos pobreza instalada, somos nós maus professores, o que é que está a correr mal? E por isso nós propusemos um modelo de avaliação que parte da avaliação integrada da escola. A escola olha para o contexto onde está e define coletivamente os seus objetivos, dizendo que nós necessitamos disto, precisamos de mais professores ou necessitamos de mais apoios exteriores ou precisamos de uma outra forma de organização, mas é a escola como equipa e os professores numa lógica de cooperação que têm que responder ao seu contexto. Há depois uma componente óbvia da avaliação de desempenho individual de cada professor. Mas eu devo dizer que, desde que ela esteja presa a cotas na atribuição das classificações e vagas na progressão da carreira, não serve absolutamente para nada e não serve para melhorar nada, nem para melhorar o trabalho cooperativo entre professores. E, portanto, o nosso modelo retira cotas e teria que mexer no Estatuto da Carreira Docente para acabar com as vagas. Isto não significa que um modelo de avaliação não tenha consequências. Eu acho que ele tem que ter, obviamente, consequências. E, portanto, se há um professor que tem uma avaliação que é insuficiente, ele deve ter uma oportunidade e deve ter um programa formativo que lhe é dado por quem faz a avaliação, no sentido que ele possa melhorar. Se esse professor tem duas vezes uma avaliação que é negativa, tem que se considerar a hipótese de ele deixar de ser professor. Nós não podemos ter médicos que são negligentes, juízes que são negligentes, não podemos ter professores também que não são capazes de levar avante um desempenho meramente positivo. E depois temos a distinção da excelência, ou seja, um professor que entende, que dedica muitas horas ao seu trabalho, que tem uma formação académica, profissional de excelência e quer demonstrar essa excelência, deve ter uma oportunidade de ter uma avaliação extraordinária que lhe permita uma progressão mais rápida. Mas é se assim o entender. A maior parte dos professores deve, ou é considerado o seu desempenho é insuficiente, ou é positivo e progride normalmente, mas sem que haja esta questão das cotas e das vagas, porque isso cria uma lógica de destroçar equipas de profissionais das escolas, porque cria uma lógica óbvia de competição. E eu acho que isso não permite uma melhoria daquilo que são as práticas das escolas. Dizendo isto, e sem querer tomar muito mais tempo, eu acho que há aqui alguns aspectos que foram também sublinhados e que eu creio que são fundamentais. Não há modelos de avaliação que sejam ideais e perfeitos. Eles devem ser aprendentes e, portanto, devem ser melhorados. Devemos trabalhar sobre a construção de um modelo de avaliação de forma participada e hoje também foi sugerido por várias vozes que ele tenha um momento de teste e eu acho que isso é também fundamental. Ou seja, que possamos testar em determinado momento, perceber quais são as dificuldades, a sua aplicação e melhorá-lo, tendo sempre esta ideia central. Um modelo de avaliação serve para melhorar aquilo que é a prestação do serviço educativo público e, portanto, serve para melhorar as escolas, para ajudar os professores, para fomentar a sua cooperação e a melhoria das suas práticas pedagógicas e da sua componente científica. E é para isso. Não pode voltar a ser desenhado para dificultar progressões na carreira, para fazer poupanças em custos orçamentais do Ministério da Educação, porque senão não vale a pena, não nos vamos entender e não vai servir absolutamente para nada. E peço desculpa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Michel de Soifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Professores e convidados aqui presentes, queria cumprimentá-los a todos e dizer-lhes também, no sentido do que a deputada Ana Drago aqui disse, que, de facto, pensando que depois de sexta-feira tudo estaria mais ou menos resolvido, também a nós nos ocorreu que este debate pudesse ser um pouco pífio, mas afinal não o foi e ainda bem. Em relação à avaliação dos professores, o CDS tem uma posição muito bem conhecida e bem defendida, antes de mais de sermos a favor da existência de uma avaliação de professores, como é evidente. Mas do reconhecimento também evidente de que este modelo de avaliação foi um modelo que gerou uma enorme instabilidade nas escolas por não ter sido suficientemente acordado, queremos nós, por se terem também, deve-se dizê-lo, na elaboração deste modelo e usando como justificação para os problemas que se criaram, usou-se a figura da diabolização dos professores, o que naturalmente não contribuiu em nada para a resolução dos problemas e, portanto, era importante e foi necessário suspender este modelo de avaliação. Nós também, a deputada Ana Drago referiu-se aqui que foi o Bloco de Esquerda o único partido a apresentar um modelo alternativo, isso não é bem verdade. O CDS apresentou também, em devido tempo no início da legislatura, apresentou um modelo de avaliação em que defendia uma avaliação integrada e transversal, porque continuamos a defender a avaliação de políticas, dos currículos, dos programas, dos manuais, das escolas, dos professores, dos alunos. Mas sabemos uma coisa, a avaliação dos professores não deve assentar numa componente organizacional e deixar para segundo ou terceiro planos a componente pedagógica e a componente científica. O nosso modelo apostava numa solução construtiva e, de facto, apostava numa solução alternativa, porque também nos parece importante que, quando rejeitamos uma solução, tenhamos uma alternativa para apresentar. E apresentámos um projeto para simplificar o atual modelo, ao mesmo tempo que pretendíamos promover a formação dos professores, e partíamos um ponto de partida, mas apenas isso, de um modelo já em funções e negociado e existente, negociado para o ensino particular e cooperativo. E, portanto, pretendíamos que o modelo contemplasse a promoção do desenvolvimento profissional dos docentes, focado claramente na componente científica e pedagógica, uma avaliação simples e que não transformasse a vida dos professores numa papelada sem fim, porque os professores se tenham que concentrar naquilo que é importante, que é dar e preparar e dar aulas. Achávamos que era fundamental que o período de avaliação não prejudicasse o curso normal do ano letivo, e que foi algo que foi claramente esquecido neste, e que coincidisse com a duração dos escalões da carreira docente, contemplando também um método rápido e expedito de arbitragem. Foram estes as nossas propostas, na lógica do CDS de, por um lado, defender a existência da avaliação dos professores e, por outro lado, propor alternativas quando rejeita modelos em vigor. E eu acho que aprendemos uma lição de todo este processo. A necessidade que há de envolver todos os participantes, neste caso na escola, na elaboração destes modelos, para criar um modelo bem pensado e bem estruturado, e a necessidade de não criar bodes expiatórios quando os modelos se mostram insuficientes. Nada mais fácil, porventura, do que fazê-lo, do que dizer que a culpa é deste ou daquele, mas fazer a reflexão em conjunto com os professores, com os diretores, com os pais, porventura, e com o Ministério, e chegar a conclusões que extravasam um bocado essa diabolização. E vou terminar, Sr. Presidente, referindo-me aqui a uma coisa que o deputado Miguel Tiago aqui disse e que me parece também da máxima importância. Porque ouvi isto aqui hoje várias vezes e tem-se ouvido isto ultimamente muitas vezes naqueles programas de televisão em que as pessoas ligam e se queixam dos políticos, e em que se ouve que o importante seria que os políticos se entendessem todos e que apresentassem uma solução conjunta. Mas isso, de facto, é a negação da nossa democracia. Aquilo que nos junta a esta mesa é nós termos todas opiniões diferentes, porque se fôssemos apenas um único grande partido, estava aqui um representante, porventura um representante da União Nacional, não iria tão longe, mas estaria aqui apenas um representante de uma voz única e autorizada. E não é isso que é a democracia. É evidente que há necessidade de encontrar consensos e há necessidade de debater. Isso foi alcançado algumas vezes aqui, nesta legislatura atípica pela sua formação de maiorias, mas em que se conseguiram alcançar alguns consensos importantes. Mas não é os políticos entendendo-se todos que a democracia avança. São testados modelos diferentes, são testadas políticas diferentes, e a voz final cabe sempre ao eleitor. E que diria o eleitor, se votando em partidos diferentes, estamos aqui cinco, no fim eles se sentassem a uma mesa e decidissem que afinal eram todos iguais. Eu acho que isso não pode acontecer, e é um discurso que eu percebo a sua ideia, mas que acho que é profundamente negador da nossa democracia. E, bem, está-se a devolver a palavra ao eleitor, ainda não tecnicamente, e quando os eleitores apresentarem o seu voto, vão fazê-lo com base naquilo em que acreditam nos partidos, e julgo eu não com base em acreditarem que eles depois se juntem todos a uma mesa e negociem pouco transparentemente, porventura, uma solução única. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado Michel Soferte revelou-se ao longo desta legislatura como o deputado mais respeitador dos tempos, como se verificou agora. Passo a palavra ao deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar todos e também por dizer que, neste ponto da ordem de trabalhos, dizer que valeu a pena ao PSD quando aqui há várias semanas atrás propôs à Comissão a realização desta audição. Acho que a primeira nota que eu registro é esta. Foi, de facto, um debate vivo na Comissão e penso também que a Comissão Parlamentar, no seu todo, acaba por cumprir bem o seu trabalho, desde logo, porque há umas semanas atrás, ainda antes de sabermos que o mundo iria mudar mais uma vez rapidamente, ainda antes de sabermos tudo isto, decidiu acolher a proposta do PSD e dizer também que ontem mesmo, na reunião da Comissão, a Comissão acaba por fazer bem em manter a realização desta audição, que foi um cenário que esteve em cima da mesa, e penso que hoje, no final desta manhã de trabalhos, todos temos esta consciência. E por isso, assim sendo, penso que vale a pena registar, de facto, que os contributos foram muitos, foram positivos, não incidiram só sobre a questão do passado ou do presente, mas houve uma grande preocupação das senhoras e dos senhores professores trazerem aqui algumas pistas daquilo que, na opinião de cada um, poderá ser, de facto, o modelo de avaliação do futuro. E penso que isso também era muito importante para todos nós, independentemente de, depois das eleições, serem os mesmos deputados a estarem aqui ou não, mas a verdade é que os partidos têm memória coletiva, a saber, são transmitidos a quem ciclicamente por quem ciclicamente sai àqueles que ciclicamente entram, e por isso penso que foi bastante positivo. Falamos aqui também bastante, alguns colegas meus, sobre a questão dos entendimentos e nos resultados dos mesmos entendimentos. Eu penso que isto é como tudo na vida. Nós valorizamos aquilo que nos dá mais jeito. Porque, do ponto de vista dos entendimentos, e neste particular que estamos, a falar com agentes educativos, eu acho que vale a pena recordar aqui que, graças a entendimentos que existiram nesta Casa, foi possível acabar com a divisão da carreira entre titulares e não titulares, foi possível, de facto, rejeitar a organização do ano letivo que era proposta às escolas a partir de 1 de setembro e agora também, que é a matéria que nos traz aqui, foi possível suspender, de facto, a avaliação que vinha criando alguma entropia de algum tempo esta parte. Por isso, há entendimentos que surtem efeitos práticos, objetivos, naquilo que é o dia-a-dia, o vosso dia-a-dia em cada uma das escolas. Eu, muito rapidamente, até porque não queria gastar muito mais tempo que cada um de vós gastou, gostaria de dizer que este é um processo, de facto, que foi conturbado e não vamos só balizá-lo ao longo desta legislatura, mas venha desde a legislatura anterior, e houve uma espécie de uma moratória que foi criada em final de 2009 com a aprovação de um projeto de resolução de iniciativa do PSD, em que, ao fim e ao cabo, definia 3 áreas de atuação para o Governo. Era, de facto, a revisão do Estatuto da Carreira no que diz respeito ao professor titular e não titular, que foi conseguido. Era a questão do novo modelo de avaliação que observasse premissas diferentes daqueles do Governo anterior. E era a questão também da não penalização dos docentes em concurso por força da aplicação do modelo anterior. E a gestão dos tempos políticos é da responsabilidade de cada partido político. E o PSD entendeu que era este o momento político, desde logo, para desencadear o mecanismo que desse origem a isto. E era esse o nosso objetivo quando, há pouco mais de um mês, apresentámos à Comissão de Educação a vontade de realizar esta audição, para ter depois uma consequência. Ou seja, se de facto se verificasse aquilo que eram os inputs que nós íamos recebendo ao longo de muito tempo das escolas e dos canais que temos, iríamos de facto propor isto. A verdade é que, quando tudo isto desencadeou, nós não sabíamos que o mundo ia mudar tão rapidamente e por isso tivemos que antecipar aqui calendários. É por isso que esta audição parece estar desfasada do tempo, mas dentro do nosso calendário não estaria desfasado. Mas é o que é, e penso que o que vale a pena registar é que, em simultâneo a este pedido de suspensão, nós tivemos a oportunidade de, e pela primeira vez neste processo, de apresentar aquilo que são as linhas gerais de um modelo de avaliação que o PSD considera pode ser mais eficaz e mais consequente nas escolas. E, de facto, com alguns princípios, que eu penso que estão conhecidos, mas da qual eu acho que vale a pena destacar a questão de que devemos separar, de facto, a avaliação e a classificação, que nós devemos, de facto, promover um modelo de avaliação que seja desenvolvido em colaboração com os seus atores, ou seja, substituir esta lógica da imposição de um modelo por um modelo que seja partilhado e aceito pelas pessoas, que o modelo, de facto, não pode ser universal, ou seja, não deve ser o mesmo para contextos científicos e pedagógicos diferentes, porque não faz sentido, de facto, que haja uma chapum aplicada a tudo. Deve privilegiar muito, como já bem foi referido aqui e bem, a avaliação de desempenho da escola e não só o somatório porque o todo é sempre mais do que a soma das partes e por isso não devemos só ficar presos à questão da avaliação de cada uma das pessoas. Os ciclos temporais mais dilatados, também, enfim, é um princípio que norteia a nossa ação política, e a questão da avaliação interpares, que na nossa opinião é de facto um fator de entropia. E por isso entendemos que, independente, que não faz sentido mantê-la e que vale a pena introduzir aqui um fator de avaliação externo para que, como foi dito aqui por muitos dos oradores que me antecederam, para que a avaliação seja feita sem a pressão em cima de quem está a trabalhar lado a lado com a obrigação de se terem que auto quase avaliar uns aos outros quando o objetivo, tantas vezes o objetivo de vida pode ser o mesmo. Por isso, em traços muito gerais, estas são as linhas orientadoras do modelo de avaliação que o PSD, o mais rapidamente possível, irá procurar implementar nas escolas, envolvendo todos, criando aqui que seja um modelo aceito, sabendo nós que, por princípio, todos nós somos resistentes à mudança, mas não deve ser isso que nos deve impedir de a procurar implementar, porque quando conseguimos reunir sinergias, os tais consensos, somos bem capazes todos, em conjunto, de criar algo de mais positivo. É esse o nosso objetivo. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, passo a palavra à Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar todos os senhores deputados que me acompanham nesta mesa desta audição e, naturalmente, saudar todos os presentes e dizer-vos que aquilo que aconteceu aqui hoje de manhã já valeu em si por aquilo que foi a possibilidade de ouvir, de receber contributos e de, por isso, mantermos a postura de que, quando queremos intervir, só temos uma forma de o fazer, que é agir, é monitorizar e, nessa fase de monitorização, ouvir quem pode dar os melhores contributos, sempre tendencialmente para conseguir melhorar. Eu gostava de, nesta intervenção, que pretendo que seja breve, naturalmente dentro dos tempos que estão consignados, vos falar de duas questões essenciais, das questões processuais e das questões de conteúdo e de substância no que diz respeito à avaliação do desempenho dos professores. E no que diz respeito às questões processuais, eu não posso deixar de aqui lembrar algo que já foi lembrado, mas que eu não quero deixar de o lembrar aqui. A fase em que acontece esta suspensão do modelo de avaliação dos docentes não nos parece, a nosso ver, e aliás foi dito também em diversas intervenções, ter ocorrido no momento certo. Sobretudo quando ela podia ter ocorrido em dois momentos fundamentais desta legislatura. Ela podia ter ocorrido a 20 de novembro de 2009 e podia ter ocorrido aqui num passado próximo, em 6 de janeiro de 2011. Em ambos estes momentos, o partido que agora tomou a dianteira naquilo que diz respeito à suspensão da avaliação do desempenho dos docentes, teve uma posição, inicialmente e no primeiro momento que vos digo, de abstenção, e no segundo momento que vos digo mesmo de votar contra a suspensão do modelo de avaliação do desempenho. É esse mesmo grupo parlamentar do PSD que propôs, de facto, esta audição ao nível da Comissão de Educação. E propôs esta audição num requerimento apresentado a 28 de fevereiro, discutido e aprovado a 9 de março. Mas, curiosamente, se esta audição aqui está a acontecer, e acho estranho que nas intervenções anteriores isso não tenha sido dito, porque ontem, durante a reunião da Comissão de Educação, foi dito que amanhã seria dito nesta sala que, se esta audição estava a acontecer, era por culpa do PS que não deu consenso na Comissão para que ela fosse cancelada. Portanto, se ela está a acontecer, é exatamente porque o Partido Socialista entende que, por um lado, ela tinha sido aprovada, havia que respeitar as pessoas que estavam inscritas e com vontade de dar os seus contributos. E, por outro lado, porque entendemos que, de facto, esses contributos fazem falta e são positivos. O que nos parece também aqui um bocadinho contraditório é que, exatamente o partido que propôs esta audição, que ontem já não se importava que não acontecesse,
É um partido que aprovou na sexta-feira um texto que não só suspende o modelo de avaliação, como propõe que até ao final do presente ano letivo o Governo inicie o processo de negociação sindical tendente à aprovação do enquadramento legal e regulamentar que concretize um novo modelo de avaliação. Bom, portanto, nós chegamos ao momento e é isso que... Eu, no fundo, só estou a dizer isto porque, naturalmente, que quando queremos intervir e fazer mudanças, as dificuldades surgem. É normal que surjam. É normal que nem todos pensemos da mesma maneira em relação aos processos. E quando falar das questões de substância, só aqui desta audição, que eu procurei recolher de todas as intervenções alguns aspectos, é evidente e é notório que não estamos todos de acordo em relação a um novo modelo de avaliação. E que uns pensamos de uma determinada forma em relação a uns aspectos e outros em relação aos mesmos aspectos pensamos de forma diferente. E é exatamente por isso que muitas vezes se torna difícil chegar a algo que de facto vá ao encontro daquilo que é a expectativa de todos. Mas devemos fazer sempre o percurso de procurar melhorar e, acima de tudo, definir aquilo que é o objetivo quando queremos atuar. E, ao longo do percurso e ao longo dos procedimentos, sobretudo salvaguardarmos que eles vão ao encontro dos objetivos que definimos. Eu queria aqui também lembrar e até agradecer ao Sr. Professor Mário Nogueira o facto de ele ter lembrado aqui que o modelo que está em vigor resultou de um acordo entre o Ministério da Educação e as estruturas sindicais e que, aliás, lembrou que está assinado também por ele próprio. E queria lembrar que, não obstante isso, nesse próprio acordo, e bem, no seu ponto 32 do acordo, e bem, constava que este modelo, no final do seu primeiro ciclo de aplicação, devia ser avaliado, monitorizado e introduzidas as melhorias respectivas. Portanto, até por isso faz sentido estarmos aqui, porque quem esteve no terreno a aplicar o modelo é provavelmente quem dá o melhor retorno em relação às dificuldades, o melhor retorno em relação àquilo que devem ser as melhorias ou, neste caso mesmo, a criação de um novo modelo de avaliação de desempenho dos professores. Eu julgo que fica claro para todos e acho que há algo que é comum, isso sim, que esta batalha da avaliação, este desafio da avaliação de desempenho dos professores é um desafio que temos que, em conjunto, ganhar. E ganhar é exatamente por algo que aqui foi dito em diferentes intervenções, por aquilo que pode ter de positivo no que diz de respeito aos seus aspectos formativos, por aquilo que pode ter de positivo nos seus aspectos de valorização do mérito e até da própria transparência da atividade docente, o que concorrerá naturalmente para a dignificação da carreira docente e acho que nisso todos nos devemos empenhar. Em relação ao modelo em si e ao modelo em concreto, e em relação até a alguns dos objetivos do que tem sido esta discussão, eu ia aqui referir, eu achei interessante eu anotei diversas intervenções e tenho aqui, fui ressaltar algumas. O Sr. Professor Alfredo Serra, a dada altura da Sertã, julgo eu, não é? A dada altura diz qualquer coisa como o modelo antigo não servia. Referia-se ao antigo, àquele que há muitos anos estava em vigor. A não ser para aqueles que se deixavam andar e agora se preocupam em ser melhores profissionais. Eu acho que isto tem um significado. E tem um significado de que, de facto, temos que nos empenhar de facto em ganhar esta batalha, ganhar este desafio da avaliação, porque em tudo ele pode ser positivo e pode ser positivo para as escolas, pode ser positivo para os professores e naturalmente positivo para os alunos e com isso para a sociedade atual e para a sociedade do futuro. No que diz respeito a questões concretas, eu só queria aqui referir que, por exemplo, ao longo desta audição, nós ouvimos, por um lado, defender que este modelo deve ser mais associado à autonomia das próprias escolas, mas, por outro lado, ouvimos outros professores dizer que ele não deve ser diverso de escola para escola.
Ouvimos também dizer, por exemplo, por um lado, que a questão das quotas não deve ser mantida. Ouvimos, por outro lado, dizer que é muito difícil, de facto, entender-se a avaliação dos professores sem quotas quando está inserida no âmbito da avaliação no que diz respeito à administração pública. Eu estou só aqui a traduzir-vos aquilo que foi ouvido ao longo desta audição, só para termos uma noção. Queremos atingir um objetivo, devemos procurar atingi-lo, mas também devemos ter a percepção de que não é fácil. Não é fácil contentar tudo aquilo que sejam as opiniões das diferentes pessoas que estão no processo, dos diferentes atores, e chegar a um modelo absolutamente consensual. Podemos e devemos esforçar-nos por contribuir para que um modelo que venha a ser alcançado vá em direção aos objetivos que se pretendem. E no que diz respeito a processos, só vos queria dizer, não vale tudo. Vale a pena a seriedade, vale a pena a transparência e vale a pena assumir posições. É natural que quando assumimos posições elas possam ser contestadas, mas mais vale termos o que contestar por não concordarmos do que não termos nada, que é, infelizmente, se calhar, o caminho que estamos a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ultrapassou bastante o seu tempo, mas nós conseguimos, com uma pontualidade portuguesa, cumprir o programa previsto. Quero agradecer a todos o contributo que nos trouxeram aqui. A nós, que estamos previsivelmente no fim de uma atividade, e há aqueles que daqui a uns meses aqui estarão, eventualmente alguns de nós, nunca sabemos, para prosseguir este trabalho. A Comissão de Educação orgulha-se de ter realizado um trabalho muito ativo, muito no terreno, muito empenhado ao longo desta legislatura. E gostaria de dar uma ideia, porque normalmente pensa-se que os deputados não fazem nada, que estão aqui a olhar para o relógio. Bom, eu gostaria de dar uma ideia. Nos últimos 6 meses, a Comissão de Educação fez 54 reuniões plenárias, analisou 43 iniciativas legislativas, elaborou 16 pareceres sobre iniciativas europeias, analisou e discutiu 13 petições públicas, procedeu a 30 audições, esta é uma delas, e concedeu 34 audiências. Todas as pessoas, desde a instituição sindical ou profissional ou simples cidadão que se dirigiu à Comissão de Educação, foi sempre recebido no prazo máximo de uma semana, 15 dias. Está lançado por todo o território nacional o Parlamento dos Jovens, que dá conta do trabalho dos deputados junto às escolas. Junto das 812 escolas deste país que aderiram ao Parlamento dos Jovens, que organizaram debates em que participaram 355 deputados, ou seja, todos nós fomos a muitas escolas, e teve como consequência a eleição de 2.683 jovens das escolas como deputados das respectivas escolas, que, de onde sairá a Delegação Nacional, que virá aqui ao Parlamento apresentar o seu trabalho. Estamos satisfeitos com o nosso trabalho, temos muita discussão interna, andamos em cima do terreno, ao contrário do que se pensa. Muitas vezes nós conhecemos, nós deputados da Comissão de Educação, conhecemos o terreno, e estamos convencidos de que o trabalho que fizemos produzirá alguns resultados, já produziu, e que aquilo que não conseguimos fazer por razões que nos ultrapassam terá seguimento por aqueles que daqui por diante estiverem nesta situação. Tudo o que aqui, como disse no início, tudo o que aqui foi dito ficou registado em vídeo e em áudio, será transmitido daqui a pouco no canal Parlamento em diferido, portanto poderão verificar e confirmar aquilo que foi dito. É um contributo, na nossa opinião, que seria pena se não tivesse sido recolhido. De facto, ontem discutimos muito com bastante empenho se faria sentido realizar esta audição, uma vez que os contributos que aqui deram entrada não terão efeito imediato sobre os deputados que neste momento exercem a sua atividade, mas nós achamos que a educação é um desígnio nacional e por isso mesmo tudo aquilo que aqui trouxemos hoje, que aqui recebemos hoje, terá de certeza consequências para o futuro. Em nome da Comissão, em nome da Assembleia da República, em nome dos deputados representantes dos grupos parlamentares, e queria salientar que estão aqui presentes, além dos deputados da mesa, deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que estiveram todo o tempo a assistir aos trabalhos, não vejo deputados de outros partidos, mas pelo menos estes estão. Quero também salientar o trabalho da doutora Teresa, da doutora Cristina, da dona Ana Barriga, Sousa Barriga, para sem cujo contributo tudo isto seria impossível. Ainda ontem, às 8 da noite, estavam elas a trabalhar na realização deste trabalho. Infelizmente, não poderá ser realizada uma atividade que tínhamos planeada para a próxima semana, dois a 8 dias, dia 5, que era uma conferência sobre ensino especial. É provável que nessa altura a Assembleia já esteja dissolvida, no entanto, deixamos a semente e esperamos que essa audição, tal como uma que se iria realizar pouco tempo depois sobre a investigação científica e os laboratórios de Estado, infelizmente não poderão ser realizados nesta legislatura, mas não deixamos um presente envenenado, de maneira nenhuma, deixamos um presente bastante, bastante frutificador, assim esperamos, para aqueles que daqui a algum tempo estarão nesta mesa. Muito obrigado a todos e boa sorte.